Ou a vereadora professora Geli para fazer a aferição de quórum.
Vereador Mauro Severiano, vereadora Vilma Rodrigues, vereador João da Luz, vereador Antônio Gomide, vereador Lélia Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli, quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a sessão do dia e convido o vereador Lélio Varenga para fazer a leitura do texto bíblico.
Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que ele fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Salmo 111, palavras do Senhor, graças a Deus.
Passa a palavra para o secretário para a leitura da síntese da ata anterior, correspondência, projetos e requerimentos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da ata da 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 23 dias do mês de maio de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 82 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, dispõe sobre a proibição de transporte de bebidas alcoólicas de qualquer graduação no interior dos veículos no município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Thaís Souza, Pedro Mariano e Domingos Paula. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Lisier Borges, Pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda e Antônio Gomide. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro José Severiano, Jean Carlos, João da Luz, Antônio Gomide e Vilma Rodrigues. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, vereador Valdete Fernandes, Luiz Lacerda, Lisier Borges, Jean Carlos, João da Luz, Antônio Gomide, Américo, Mauro Severiano e Luzimar Silva. Nada mais à venda se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 5 de junho em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 81 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles, que altera a redação do artigo 1º, acrescentando o parágrafo 1º e 2º do artigo 2º, altera o artigo 5º e 6º e acrescenta o artigo 7º, 8º e único parágrafo, remunerando os demais artigos da Lei 3.813, de 11 de janeiro de 2016. Projeto de lei ordinária 83 de 2017, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Energia Solar. Projeto de lei ordinária 84 de 2017, de autoria do vereador Fernando Paiva, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, com o objetivo de assessorar, avaliar e propor ao Poder Executivo Municipal as diretrizes das políticas públicas do município ligadas à agricultura familiar para acelerar o desenvolvimento setorial. Projeto de lei ordinária 85 de 2017, de autoria do vereador Teles Júnior, torna-se de utilidade pública a Associação Movimel, Movimento Missionário El Shaddai e da Outras Providências. Sem mais projetos, retorno a palavra ao senhor presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, senhor secretário. Antes de prosseguir, primeiro orador do pequeno expediente, quero comunicar que na última semana estive eu e os vereadores Leandro, Tele Júnior, João da Luz e Luiz Lacerda. Estivemos na diretoria do Fórum de Anápolis, representando a Câmara numa reunião, onde esteve presente toda a cúpula da Segurança Pública do Estado de Goiás, o secretário de Segurança, Balestrelli, comandante-geral da Polícia Militar, Divino Alves, o delegado-geral de Polícia Civil, Dr. Álvaro Cássio, o coronel Dragausen, o delegado regional, enfim, o coronel Giovanni, mais o judiciário, discutindo a questão da segurança do município. É, estivemos lá fazendo uma reunião longa, uma reunião bem, digamos assim, bem tensa, digamos, porque devido à situação crítica, né, que nós vivíamos na cidade de Anápolis, eu quero prestar contas que foi, apesar do secretário de Segurança Pública ter trago concretamente soluções, houve o compromisso dos 200 homens que virão fazer o curso de formação em Anápolis, que iniciará agora no final de julho, início de agosto, que eles permanecerão na cidade de Anápolis. Foi um compromisso da Secretaria de Segurança Pública conosco, do Coronel Divino Alves, com a cidade de Anápolis, na verdade, com a região do 3º CRPM, né, que ficarão mais de 200 homens à disposição do comando aqui da região de Anápolis. Então, tivemos lá, fizemos o posicionamento em nome da Câmara lá, de uma forma bem firme. Então, eu queria prestar contas a todos, senhoras e senhores. Outra questão, estive também na última sexta-feira, junto com o juiz Carlos Limonge, participando do lançamento da nova campanha Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, onde haverá na próxima sexta-feira, aqui no Parque Ipiranga, concentração às 18 horas, saída às 18h30, uma grande caminhada pela paz, que se iniciará e terminará no Parque Ipiranga. No término, haverá uma cerimônia interreligiosa. Eu queria transmitir o convite a todos, senhoras e senhores. É um evento que não é político, é um evento da sociedade organizada, capitaneado pela Cruzada pela Dignidade, onde todos, digamos assim, a prefeitura está mobilizando. Quero também aqui convidar todos, senhoras e senhores. Participou da reunião lá representante da Igreja Católica, o bispo Dom João Wilke, da Igreja Evangélica, que estava diversos pastores, o pastor Leordinho, presidente do Conselho de Pastores, Ministério Público, Rotary. Na sexta-feira, Gerinho. Até no grupo aqui do WhatsApp aqui deles aqui, me confirmando. Vamos confirmar aqui a data para a gente não fazer o convite errado, né? Dia 8 de junho. Dia 8 de junho, saindo do Parque Ipiranga, na quinta-feira, exatamente, Geri. Então fica, quero reafirmar o convite, para que todos possam participar, possam estar convidando, né? Próximo dia 8 de junho, concentração às 18 horas, lá no Parque Ipiranga, e a saída às 18h30, né? Então, Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, é uma campanha da sociedade organizada do município de Anápolis, em poder disseminar, né, os bons princípios, que é uma questão muito importante. Eu quero estar lá, quem puder ir de branco, eu poderia. Então, eu quero reafirmar o convite, queria pedir, se os vereadores puderem estar também, será um evento importante, da gente poder estar disseminando esses bons princípios, disseminando as boas práticas, que é uma campanha muito interessante, muito bacana. Quero pedir já para parabenizar o Dr. Carlos Limonge. Dando sequência no pequeno expediente, convido inicialmente o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores do Canal 10. Boa semana a todos. Senhor presidente, dando continuidade no que o senhor iniciou, na quinta-feira, nós fomos convidados pelo Dr. Carlos Limonge a participar de uma reunião lá no fórum, onde se encontraria o secretário de Segurança Pública com as demais autoridades da segurança do Estado de Goiás. E no caminho nós encontramos com o vereador João da Luz e o Teles, e assim fizemos o convite que eles participassem dessa reunião conosco. E de antemão quero parabenizar o diretor do fórum, o Dr. Ricardo, junto com Carlos Limonge, por tamanha iniciativa, já que nós, vereadores, tivemos na Secretaria de Segurança Pública, naquele momento, em massa, em torno de 18 vereadores, e ficou acordado naquele momento que o secretário, o senhor Ricardo Balestrelli, em 40 dias mandaria cerca de 8 viaturas para a nossa cidade, aquelas que foram retiradas naquele momento, para outras cidades. E ali estava, mais uma vez, o senhor secretário, junto com o delegado regional da Polícia Civil, doutor Álvaro, junto com os comandantes da Polícia Militar do Estado, como já foi bem colocado pelo presidente, e a reunião um pouco acalorada, mas infelizmente nada resolvido, né? O secretário de Segurança Pública teve a coragem de falar para que a gente, vereadores, cobrasse da Secretaria da Segplan recursos financeiros para que a Secretaria de Segurança Pública resolvesse o problema da cidade de Anápolis. Isso é um absurdo. Nós que somos da base do governador, estamos cansados de cobrar melhorias para a segurança pública de nossa cidade, pastor Elias. O senhor que é do partido do governador, o senhor tem acompanhado a luta incessante da Câmara Municipal de Anápolis atrás de melhorias para a nossa segurança. Nós queremos viaturas, queremos mais cartórios da Polícia Civil e aumento do efetivo da Polícia Militar. E olha que a nossa Polícia Militar e a Polícia Civil faz um excelente trabalho na cidade de Anápolis. Ali na reunião foi falado que o estado de Goiás tem em torno de 10 mil policiais, sendo que o efetivo correto para o estado de Goiás era 32 mil policiais militares. Você imagina que nós estamos trabalhando com um terço da Polícia Militar no estado de Goiás. Então a Polícia Militar tem feito seu papel, tem feito seu trabalho, mas infelizmente não é suficiente pela alta criminalidade que nos assombra, principalmente na cidade de Anápolis. Então fica aqui mais uma vez o apelo da Câmara Municipal, do vereador Leandro Ribeiro, pela segurança pública de nossa cidade. A mesa diretora fez um ofício ao senhor excelentíssimo governador Marconi Perillo para que nos receba para mais uma vez a gente tratar da segurança pública da nossa cidade. Agora a gente está batendo em ferro frio. Não adianta a gente falar que todo dia o telespectador, a população, ouviu o discurso nosso, Pedrão, e infelizmente nada a ser resolvido. Então, nós estamos passando por uma situação caótica. Esperamos que desta vez, através do Poder Judiciário, o governador Marconi Perillo resolva dar uma olhada com carinho para a nossa segurança pública, porque do jeito que está, está complicado. É homicídio, é latrocínio e tudo vem aumentando numa crescente. Então, espero que após essa reunião do Judiciário, onde se encontrava todos os juízes da comarca de Anápolis, estava lá doutor Adriano Linhares, doutor Algumiro, doutor Pedro Paulo, doutor Gleim, enfim, doutor Gleuton, todos os juízes estavam presentes. A reunião começou às 17 horas, acabou às 20h30, uma reunião acalorada, onde o prefeito Roberto também foi muito incisivo ao secretário de Segurança Pública, solicitando com urgência uma modificação aqui no quadro da cidade de Anápolis. Então a gente espera que após essa reunião acalorada, lá no fórum, na quinta-feira, eles olhem com mais carinho para a nossa cidade, pois nós estamos necessitando de melhorias aqui, porque do jeito que está, realmente não tem condição de ficar. Devolvo a palavra e boa semana a todos. Muito obrigado.
Obrigado, Leandro. Na sequência, convido a vereadora professora Geli por até 5 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa presente e ouvintes dessa sessão aí, por meio da Rádio Manchester também, por meio da TV Web dessa casa. Senhor presidente, na sexta-feira nós fomos até Goiânia, conforme orientação de Vossa Excelência. Fui eu e o procurador-geral dessa casa, doutor Carlos Lima. Nós fomos ali até a Escola de Contas, o Tribunal de Contas do município, dos municípios, para poder buscar uma parceria junto à Escola do Legislativo dessa casa, para que nós pudéssemos ter alguma orientação, alguma parceria, em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já se encontra em tramitação nessa casa. Estivemos ali, conversamos com a superintendente da Escola de Contas do TCM, senhora Vivian Borim, em que agradeceu e ficou muito lisonjeada por essa Casa de Leis estar buscando ali a parceria do Tribunal de Contas, exatamente para subsidiar os vereadores nesses momentos tão importantes como são os momentos de poder aprovar as leis orçamentárias. Nesse sentido, senhor presidente, nós já solicitamos, estará aqui conosco na próxima quinta-feira. O ofício já está lá para poder ser encaminhado no dia de hoje, mas já foi liberado. Inclusive, o Tribunal de Contas colocou na sua primeira página, na página de capa do seu site, o site do Tribunal, a visita dessa casa ali ao Tribunal, e estará disponibilizando um técnico para estar aqui no nosso grupo de estudos, que acontecerá nesta quinta-feira, a partir das 14 horas e 30 minutos. Então, senhor presidente, nós estamos aqui para convidar os pares para poder fazer-se presente com esse técnico aqui, e nós sabemos que nós temos, segundo a relatora da Lei Diretriz Orçamentária, a vereadora Eline Rosa, ela já oficiou a todos nós o link aqui da casa, onde está lá a lei, e que nós possamos já dar uma olhada e já trazer, inclusive, foi até uma orientação deles, já trazer alguma dúvida, algum questionamento, no sentido de nós estarmos discutindo com um técnico para poder estar aí nos orientando, até para poder estar fazendo alguma emenda, algo que nós queiramos apresentar junto à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, quero chamar todos os pares, para vir os pares, trazer um assessor, para poder participar conosco. Nós sabemos que aprendizagem nunca é demais. Nós temos aqui vários vereadores de vários mandatos, nós temos um ex-prefeito aqui conosco, e sabemos aqui, temos o Jean, que é um estudioso dessa matéria, e que tem muito a contribuir com todos nós. Mas nós também temos e sabemos e reconhecemos a dificuldade que todos nós temos em relação a finanças. E não é nunca desnecessário, nunca pouco aprendizado. Então, que nós possamos estar aqui reunidos com esses técnicos, trazer as nossas dúvidas e trazer também o nosso auxílio, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos sobre a lei orçamentária, dividindo com os pares, especialmente os pares que estão agora no primeiro mandato, para que nós possamos votar com segurança e, mais ainda, que nós possamos, se possível, apresentar as nossas emendas, mas que essas sejam feitas de maneira com maior conhecimento dentro dessa importante lei orçamentária que nós estaremos votando nos próximos dias. Então fica aqui, senhor presidente, o nosso convite, o nosso agradecimento ao apoio de Vossa Excelência, à Escola do Legislativo, e também o apoio dos pares, no sentido de fazer esse presente para que nós possamos estudar e ter com isso um maior conhecimento e uma maior dinâmica para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, professor Geli. Na sequência, convido o vereador João da Luz para até 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Quero só fazer das minhas palavras as palavras do nobre vereador Leandro e do nosso presidente Hamilton, que foram gentis em convidar eu, o Teles e o Luizinho também, que estava presente, né, para poder participar de uma reunião onde eu entendo que os três poderes estavam presentes. Ali o Poder Judiciário, bem representado com 15 juízes, ali o prefeito representando o executivo e a Câmara de Vereadores também, e a segurança do Estado de Goiás. Eu vi ali que essa união é possível resolver muitos problemas, viu? Ali não teve rasgação de seda, não teve puxação de saco, ali o pessoal abriu o jogo mesmo com relação aos problemas da segurança de Anápolis, que é o problema das viaturas, que está faltando, o efetivo que está faltando, que é o problema dos presidiários que precisam retornar para Aparecida. Então eu vi ali uma reunião extremamente positiva e com certeza vai surtir efeitos aí, resultados a partir dessa reunião, porque os poderes se uniram em prol de uma causa que é a segurança, que é muito importante para a cidade de Anápolis. Mas o que me traz aqui, cumprimentando todos, me perdoe aí o atropelo, mas cumprimentando os novos vereadores, a mesa diretora, a imprensa que está aqui presente. O que me traz aqui é uma luta antiga do nosso professor e diretor, o Casimiro, está presente aqui conosco, né? O Casimiro. Ele, a convite, ele está aqui presente, e ele pediu para a gente unir forças em prol dessa luta dele. Há muito tempo ele está dando aulas e direcionando esse trabalho ali no Calistolândia com as próprias forças. O colégio é alugado, a escola dele teve problemas de construção, não foi possível reformá-la, e há muito tempo ele está em um local muito precário, dando aula ali para 200 alunos do ensino fundamental, 103 alunos do EJA, trabalhando os três turnos. É um colégio que funciona de forma precária, alugado. E hoje existe uma área que é possível construir uma escola. No Colégio Estadual Salvador Santos, viu, vereador Valdete? É um colégio que está no período ali onde que você mora, nas redondezas. E eu estou ajudando, quero ajudar você nessa briga, que eu sei que você já brigou muito para poder que essa escola fosse construída. E eu estou convidando aqui todos os vereadores para comprar essa briga com o nosso diretor. Porque hoje tem uma disposição da secretária estadual de educação em construir a escola. Mas o grande problema é a área. Então, eu queria pedir aos nobres vereadores que entrassem nessa briga com o professor, assinando um ofício, solicitando a doação dessa área para o nosso prefeito Roberto, porque é possível a construção dessa escola se juntarmos forças, se dermos as mãos. Essa área, sendo doada, vai realizar o sonho daquela região ali, e a educação ali vai estar contemplada, porque está funcionando de forma precária. E são três turnos. E já teve uma disposição no passado de fazer a cessão de direitos. A cessão de direitos, segundo o diretor, ela não funciona, porque a cessão ela impede que recursos do governo federal sejam repassados para a escola. Então é preciso ser feita a doação mesmo da área. E o prefeito não vai ficar descontemplado, porque depois essa escola pode ser feito uso compartilhado. Então o município também pode usufruir dessa escola. Então eu estou preparando esse ofício, eu gostaria que os nobres vereadores entrassem nessa briga com o professor Casimiro, e a educação vai ser contemplada com o esforço de vocês. Obrigado pela oportunidade, eu devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia, imprensa aqui presente, escrita, falada, televisionada. O que me traz hoje aqui à tribuna, nesse pequeno expediente, é também para repassar aos nobres pares, aos nossos colegas, aos ouvintes da Rádio Manchester e toda a população nossa de Anápolis. Quero aqui falar de dois assuntos. Primeiro, eu quero falar a respeito, da mesma forma que vocês já disseram aqui, os que me antecederam, a respeito da segurança aqui em nosso município. Eu estive no dia 29 com o nosso coronel Washington Luiz, ele que é o comandante da CAL, de apoio logístico de todas as viaturas do estado de Goiás. Relatei para ele a necessidade das viaturas, de aumento de viatura aqui na cidade de Anápolis. E naquela oportunidade ele me passou grandes informações e me pediu que falasse também junto ao vice-governador a respeito da questão das viaturas. Eu retornei no dia 31, em audiência com o vice-governador, por 40 minutos, e ele me recebeu. E eu fiz um pedido a ele, porque nós temos também aqui na cidade de Anápolis a CPE, que é um grupo de polícia especializada, que está formando agora 34 alunos, Não é certo que às vezes todos os 34 conclua, Lelis, porque ainda tem alguma, né? Aí o ralo é forte, nem todo mundo chega no final. No dia 23 está prevista a formatura dos novos alunos da CPE, que será também mudado para o batalhão. E eu pedi a ele, no documento, aqui está o documento, eu pedindo para o vice-governador, 4 viaturas para a CPE, porque as viaturas da CPE estão complicadas. E eu disse a ele, falei para ele, porque ainda faltam algumas caminhonetes para ser entregue ao Estado, algumas picapes, e 4 motos. E ele disse para mim, em bom tom e boas palavras, que vai empenhar para que seja empenhada essas viaturas para o grupo da CPE. Então eu acredito que ele pode ver, sim, junto ao governador, a questão das viaturas para o CPE. Porque a questão da segurança, eu disse para ele no dia 31, quando eu passei de manhã ali, tinha havido aquele homicídio ali na questão do juizado da infância e juventude, eu relatei para ele, a situação é complicada. E depois houve a reunião aqui do secretário da Segurança Pública, com o comandante-geral Divino Alves, e Câmara, o juiz, enfim. E eu creio que alguma coisa vai ser feita e precisa ser feito em prol da segurança pública na nossa cidade, no nosso município. E eu fico feliz porque, quando naquela hora eu disse a ele, levei também um pedido aqui da mesa diretora, a questão da audiência pública, com todos os vereadores, juntamente, para que seja junto com ele e com o governador, eu disse a ele que seja uma audiência conjunta, que a mesa diretora pediu, que seja com ele, vice-governador, e com o governador Marconi Perillo. Ele pôs de bom grado, vai empenhar para isso, para colocar em dia a agenda dele e a do governador, para que seja feita essa audiência com os vereadores aqui de Anápolis. Um outro assunto, senhor presidente, que eu quero falar e trazer também aqui, dar meus parabéns ao nosso delegado de trânsito aqui da cidade de Anápolis, que é o Manuel Vanderick. Não estou aqui para puxar saco de ninguém, mas do grande trabalho que ele vem fazendo a respeito do trabalho em questão da abordagem dos bêbados, motorista bêbado. A reportagem que colocou aqui diz que todo motorista que dirige embriagado ofende a vida. E ele ainda relatou a respeito que quando para um pobre para ser abordado, o pobre até cai em si que está errado. Mas quando é um rico que tem dinheiro, ele fica nervoso, e é lógico, né? Mas eu ando muito nos finais de semana aqui dentro do nosso município, e é real. E é onde ele diz que de 10 pessoas que é parado nas blitz, 8 está embriagado. Que situação nós estamos vivendo em Anápolis? Tem mais mesmo, é que espremer esses motoristas, prender esses embriagados, porque não tem condição. Nós estamos convivendo com... Eu acho que é muito mais pior ainda do que se fosse armado mesmo, que a arma é maior, né? É o veículo. Você está indo bem com a sua família, indo e voltando, e de repente você confronta com um cachaceiro desse. E é muito triste quando você bate. Eu já disse aqui na tribuna uma vez, já tive o privilégio, não vou falar um privilégio, mas a infelicidade de topar com um cachaceiro. Acaba o carro, mas nem um litro de cachaça quebra, né? Então fica aí a todos vocês, e quero dizer que estamos empenhados nessa questão, e o vice-governador me prometeu que vai lutar para que essa viatura da CPE venha para Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Falará inicialmente o vereador Domingos Paulo.
Quero aqui cumprimentar o nosso presidente, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o vereador Mauro Severiano, que eu estava a poder falar lá, antepenúltimo, e ele trocou o seu tempo comigo. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, pela internet, pela TV. Senhor presidente, as pessoas que estão aqui no plenário também acompanhando a sessão. E aqui eu quero fazer um cumprimento especial aos taxistas da nossa cidade, que está aqui hoje presente no plenário, ao senhor Manuel, que é um amigo particular, né, senhor Manuel? E dizer a vocês que eu, como presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, marquei uma audiência pública junto à mesa diretora sobre a batuta do nosso presidente Hamilton Batista, que também nos solicitou, que na próxima quinta-feira às 9 horas da manhã, a gente vai fazer uma audiência pública aqui na Câmara Municipal para poder debater em relação ao que está acontecendo na nossa cidade. Primeiro, em relação ao Uber, que está rodando de forma clandestina no nosso município, porque ele não foi legalizado para poder e nem tem nenhuma autorização do CMTT para poder rodar na nossa cidade, e está rodando. Está rodando. Então a gente vai fazer essa audiência pública da Comissão de Urbanismo e Transporte para poder debater sobre o Uber na cidade e também um projeto que está tramitando aqui nessa casa, que é um projeto do vereador Mauro Severiano, que é a respeito do alternativo. Essa audiência a gente vai aproveitar para poder fazer em conjunto, né? E antemão, o que eu quero dizer é que o relator desse projeto do alternativo é o vereador Jackson Charles, foi nomeado relator desse projeto. E a gente vai começar a fazer o debate a partir de quinta-feira em relação a isso. Então, eu quero aqui tranquilizar vocês que nessa casa de lei aqui é onde as pessoas realmente têm voz para poder se expressar. E na quinta-feira é onde vocês estão convidados a vir cá participar e aqui vocês vão ter direito de voz de falar. A gente vai convidar também o CMTT para poder participar junto conosco aqui e representante do mototaxista, representante de vocês, se quiser vir algum representante do Uber também, e também do transporte alternativo, para poder vir participar conosco aqui na quinta-feira, a partir das 9 horas, na audiência pública, que a gente vai fazer aqui na Câmara Municipal. Então, vocês se sintam convidados, viu? Senhor Presidente, um outro assunto que eu quero tratar, antes de falar de outro assunto, eu quero cumprimentar aqui o pastor Elias, por trazer aqui na Câmara esse debate sobre o que está fazendo na cidade, que é em relação às Brits, pastor. O senhor está de parabéns, eu acho que o doutor Manuel Vanderlei está sim fazendo um trabalho importante para o nosso município. Isso está acontecendo não só no nosso município, mas no estado e no nosso país. Eu acho que precisa realmente de ter esse combate, porque está tendo muitas vidas realmente cefadas. Eu quero trazer um outro dado aqui e também cumprimentar essa administração. Poucos dias atrás nós fizemos aqui um ofício, e tem ofício de outros vereadores aqui, onde requereu que fosse feito um tampa-buraco ali no Semerville, Vilapuela e Campos Elíseos. E também a roçagem ali naquela região, porque já tinha um tempo já que aquela população não era agraciada com esse tipo de trabalho. E a administração fez esse trabalho lá na última semana. Aqui eu quero fazer um cumprimento ao secretário Daniel Fortes, ali do Meio Ambiente, e também ao secretário Vinícius, que a gente sabe da dificuldade que Anápolis tem, né? Principalmente quando tem um período chuvoso, que qualquer chuvinha que dá acaba com o asfalto, principalmente aquele asfalto, vereador João da Luz, aquele asfalto que era feito no passado, né? Quando tinha esse loteamento, era feito só aquela capinha de asfalto, e esse asfalto, infelizmente, ele não aguenta. Quando chove, abre crateras e mais crateras nas ruas. Então foi feito ali no Semerville e tudinho o asfalto. E lá foi um pedido assim especial da presidente de bairro, que foi recentemente feita a eleição ali no Semerville, e a presidente de bairro lá que foi eleita lá, né? E ela fez esse pedido para nós como vereador e para a Câmara Municipal. Então, assim, a gente quer cumprimentar ela. A Lucilene, né, que é a nossa presidente lá do Semerville, onde foi feito esse trabalho. E também ao CMTT, através do Cacaio, que aproveitou quinta e sexta e fez um trabalho de demarcação ali na Chácaras Americanas, ali na Vila Sul, porque estava acontecendo muito acidente ali, pastor Elias. O senhor também que mora e passa muito naquela região ali, já tinha um certo tempo que não era feito a demarcação naquela região. E a gente fez um trabalho junto ao CMTT e aquela região foi demarcada. E eu aproveitei a oportunidade para poder ir lá fazer uma conversa com a Caio, para poder agradecer ele esse tipo de trabalho que foi feito naquela região, e conversar com ele a respeito daquela audiência pública que foi feita aqui na Câmara Municipal, para poder tratar a respeito do recuo de calçada na cidade. E aonde que todos, quase todos os vereadores que se pronunciou aqui naquele dia da audiência, onde falou da importância de ter uma calçada maior um pouquinho para poder atender prioritariamente o pedestre. E o Cacai de pronto nos atendeu aonde que ele falou que no mínimo o passeio será de 1,5 metro. Aonde foi debatido aqui que poderia ser de 1,20 m, 1,30 m. Nós levamos a ele que a prioridade tem que ser, em primeiro lugar, o pedestre. A sensibilidade tem que ter, mas em primeiro lugar tem que ser o pedestre, tem que ser atendido. E o Cacai, uma pessoa sensível que é, entendeu e até nos mostrou, vereador Leandro, que outras cidades do porte de Anápolis, e até mesmo maior, que a maioria da cidade é assim, o passeio é a partir de 1,5 m. E que esse 1,5 m, com certeza, também será obedecido aqui no nosso município. Até mesmo porque essa casa aqui não iria deixar passar de outra forma. Então, quando esse projeto chegar aqui nessa casa, eu acho que ele já vai praticamente pronto para a gente poder fazer. Uma parte, vereador Jean.
Obrigado, vereador Domingos. Eu não pude comparecer na audiência acerca da questão das calçadas, passeios públicos, mas é pertinente essa discussão e eu quero relembrar aqui que a primeira lei que eu aprovei em 2013 foi relativa a calçadas. Nesta lei, que inclusive encaminhei cópia para a audiência, lá já definiu uma série de requisitos que essa lei é baseada na cartilha do CREA. E essa lei também aborda, como nós não podemos legislar em matéria tributária, que o município iria criar incentivos fiscais para que o proprietário dos imóveis pudesse aderir àquele padrão de calçada. Porque é quase certo que 90% não vai modificar sua calçada se o município não incentivar de alguma forma. E esse incentivo previsto nessa lei, ele foi no sentido de que o município estabelecesse a alíquota reduzida em prazo temporário, digamos 5 anos, para aquele proprietário que aderisse, de forma a contribuir com a drenagem urbana, tendo uma área, uma parte da calçada permeável e outra parte resguardada ao pedestre, de acordo com o Estatuto Pedestre, com 1,5 m de passagem livre e sem obstáculos, nivelado e com piso antiderrapante. Então é importante realmente essa rediscussão para que possamos efetivamente cobrar do município a regulamentar essa lei, que desde 2013 ela está aguardando essa regulamentação e que nós possamos em breve ter umas calçadas melhores aí na cidade. Com relação à questão dos táxis, só vem abordar aí de forma muito coerente, que nós possamos realmente discutir. Porque, na verdade, essa classe está sendo prejudicada, porque esse aplicativo Urbo está aí operando, não contribui nem recolhe nada aos cofres públicos. Os taxistas que pagam muitos anos taxa, vistoria, e atendem a todas as exigências do CMTT, naturalmente ficam prejudicados. E, sobretudo, a questão do conhecimento, de quem são essas pessoas, qual a procedência. Então é importante, é uma realidade que existe no Brasil, mas é importante que a comissão possa trazer essa audiência pública e nós possamos realmente criar uma diretriz aí pelo município para regulamentar isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria agora de chamar a atenção de todos os vereadores presentes aqui no plenário, que pudesse, aqui que está conversando, que pudesse deixar de conversar um pouquinho para poder prestar atenção nessa fala final nossa aqui. Quero dizer a vocês que a Comissão de Urbanismo e Transporte estará encaminhando hoje em relação àquelas ruas que nós falamos a cada um dos nobres pares aqui em torno de 15 dias atrás. Aquele que não, porventura, que não mandou ainda a sua localidade aonde vai asfaltar aquela rua que até 700 metros quadrados, que dá em torno de 5 mil metros quadrados, que pudesse enviar para nós até por volta de 3 horas da tarde, que a gente vai estar enviando hoje. 700 metros linear. 700 metros linear, mas divide por 7, dá em torno de 5 mil metros quadrados. Então, que possa nos enviar hoje até por volta de 3 horas da tarde, para a gente poder enviar esse documento hoje. Então, assim, esse foi bem esclarecido, a gente avisou bem a todos os vereadores, para amanhã ou depois não ter nenhum tipo de questionamento. Obrigado, senhor presidente, a gente excedeu um pouquinho do tempo, mas era importante esse aviso a todos os vereadores. Pessoal, hoje é o último dia para mandar em relação àquelas ruas que vocês querem, tá? Obrigado, devolvo a palavra à nossa presidente Thaís.
Obrigada, vereador Domingos. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora Vilma Rodrigues para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Vou cumprimentar novamente. Bom dia a todos. Eu vou fazer só uma observação, a qual eu me coloco dentro dela. Eu fiz aqui alguns dias atrás um pedido para que os vereadores se encontrassem uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, para que resolvêssemos os nossos problemas internos, para que na hora que alguém estiver aqui falando, os outros dê a ele, eu ia usar uma palavra aqui que eu medi ela, sabe, gente, para não falar. Mas que as pessoas prestassem, pelo menos, o mínimo de atenção. Quem quiser resolver os seus problemas pessoais, quem quiser atender telefone, quem quiser digitar, porque isso já está sendo falado fora aqui da Câmara. O que eu ouvi essa semana foi o seguinte: não adianta vocês falarem nada lá no plenário, lá ocupar a tribuna, sendo que nem os vereadores ouvem o que vocês estão falando. Eu me incluo nisso, é muito desagradável, tira a atenção de quem aqui está usando a tribuna. Então, o mínimo que o vereador tem que ter é o respeito dos colegas. Então, eu tenho aqui como exemplo o Eli Rosa, que quando ele subia aqui na tribuna, ele ficava calado, esperando que os nobres pares dessem a ele o mínimo de atenção. Que pelo menos ouvisse, não é obrigado a concordar com o que o outro vereador está falando aqui. Não é obrigado. Mas pelo menos a educação é exigida nesse ponto. Meu pai sempre, um dia, ele quase arrancou minha orelha, minha mãe brigou muito com ele, porque ele estava falando, eu comentando com a minha irmã. Nunca esqueço disso.
Uma parte, não, vereadora.
Sim, Pedro, rapidinho, porque senão eu vou...
Não, é rápido mesmo, então é o assunto que o senhor está falando. E se manda, quem corta, quem está comandando o trabalho. Isso, no caso, é o presidente. Ele tem que chamar, né? E cada um aqui é maior. Então, cada um sabe o ato que está fazendo. Agora, tem coisa que vem para a tribuna também. Ah, é ouvido para ouvir também, né? Eu acho que tem muita fora dos assuntos relevantes à discussão na tribuna. Agora, quem coordena aqui... Minha nova vereadora, é a mesa. E aí, na mesa é comandado por quem? Pelo presidente. Então,
sim,
o presidente
sim, mas
tem
eu...
autonomia de cortar a palavra e pedir atenção aos novos colegas para prestar atenção quem está usando a tribuna. Devolvo a palavra.
Eu acho que pode ser assim, mas eu acho também que cabe a cada um, né, administrar o seu próprio entendimento. E pelo menos prestigiar o que aqui está falando. Às vezes é um assunto que não diz respeito ao outro vereador, mas é importante para ele, gente. Não é a mesma coisa que tem a mesma importância para todos. Principalmente hoje, eu tinha que ser aqui bem rápido, e já me falaram isso, e eu já estou aqui enrolando o cabelo das pernas. Mas eu vou falar para vocês que é lamentável. Existem três tipos de político. Existe o fofoqueiro, o corrupto e aquele que se finge de bom. O fofoqueiro, gente, ele está na mesma linha do corrupto, ele está na mesma linha de outros. Eu digo isso aqui porque quando eu acabo de falar alguma coisa aqui, com as pessoas que eu tenho a maior admiração, porque eu acho que vocês, todos vocês são meus colegas. E o que vocês comentam comigo... que é do interesse de vocês, fica comigo. A não ser que eu possa ajudar de alguma maneira e correr atrás de alguma coisa para ajudá-los. Nós temos aqui, graças a Deus, eu não subi nessa tribuna semana passada, porque semana passada eu ia falar aqui alguma coisa que hoje eu ia estar arrependida. Mas hoje, ao acordar, eu pedi muito a Deus que me desse sabedoria para falar com vocês... coisas que depois eu não me arrependesse. Porque eu ia usar nomes aqui que eu nunca tinha usado. Porque se meu pai tivesse vivido, ele ia bater na minha boca. Mas eu ia falar. Porque eu não devo obrigação para nenhum político. Eu não devo obrigação para o prefeito. Eu não devo para nenhum secretário. Eu não tenho que dar satisfação dos meus atos nem para o prefeito nem para o secretário. Se alguém está dando meu lugar, é indevidamente. Prefeito não votou em ninguém aqui. Secretário também não. Então, eu devo satisfação às pessoas que confiaram em mim e aqui me colocaram. Eu acho que a mesma coisa é vocês, todos vocês. Eu tenho estima muito grande por todos, todos. As pessoas falam, você não pode confiar em vereador, não. Vereador vai te dar rasteira no, na primeira curva que você for fazer, o outro vereador vai te dar uma rasteira. Mas eu não acredito nisso, gente. Eu acredito que aqui tem pessoas sérias, pessoas de personalidade, pessoas que estão aqui com um compromisso definido. Mas eu vou partir logo para o meu assunto, porque se não for assim, eu hoje vou quebrar o protocolo de novo e vou ser xingada aqui por muita gente. E o senhor Gomes, tipo, não, bum, bum, bum. Olha, eu vou falar para vocês, a situação não é de rir. Jean, por favor, venha pegar o seu assento. Eu vou falar para vocês, gente, que semana passada eu estou acompanhando um caso, já tem várias semanas, vários meses, e semana passada nós começamos a acompanhar mais 3 casos. Eu acho que eu hoje estou aqui com a minha consciência limpa. Se eu for prestar contas do meu mandato hoje para Deus, eu estou com a minha consciência tranquila. O que me falta é colocar vocês a par dessa situação para que vocês também fiquem assim, com a consciência tranquila. Porque muitos aqui pode estar acontecendo de não saber o que está acontecendo. E é a minha obrigação falar para vocês. E se esses casos que eu trouxe aqui não for resolvido aqui, porque aqui, vereador Antônio, nós não vamos só discutir esses casos aqui, não. A gente vai ter que brigar pela solução deles. Porque uma coisa eu aprendi, que discutir só aqui não resolve nada. Não resolve nada. Enquanto a gente estiver aqui discutindo apenas, as pessoas vão estar sofrendo do mesmo jeito. E eu não tiro o olhar do senhor, doutor Elisier, porque eu tenho no senhor um parâmetro de bom senso. Então, eu, às vezes as pessoas falam, você olha para o Jean, fixa o olhar no Jean. Porque eu tenho o Jean também como parâmetro e todos vocês eu admiro. Mas eu vou admirar muito mais se a partir do que eu for mostrar para vocês agora, eu tiver o apoio de vocês. Senão, a minha parte eu vou fazer. A minha parte eu estou tentando fazer. Mas eu sozinha, já disse tudo, eu sozinha é impossível. Mas eu vou falar para vocês, se eu tiver o apoio de vocês aqui, a gente vai resolver esses 4 casos hoje. Porque é uma situação que eu fui na Aspam, eu ando nessa cidade inteira e nunca vi um cachorro, nem um animal, nem um cavalo na situação que eu encontrei essas pessoas aqui, seres humanos. E eu vou pedir agora que passe para vocês, eu vou explicar foto por foto. Eu conversei com todos eles. Eu vou explicar para vocês, foto por foto, o que vocês vão ver aí. Está ruim a impressão, porque foi eu mesma que fiz. Então, eu quero... Vai dar tempo. Eu vou... Pode parar aí, Valdir, desliga o relógio. Vai dar tempo. Olha, gente, essas pessoas que vocês vão ver aí são deficientes e cadeirantes porque não conseguem mais andar. Elas foram acometidas por escaras. Isso que vocês vão ver aí... É essa bactéria que está devorando essas pessoas vivas. Então, é chocante, você não devia fazer isso, mas eu não consegui de outra maneira. Como que eu vou mobilizar vocês se não for mostrando a realidade? Como que eu vou falar para vocês que eu vi essas pessoas nessa situação aí, se vocês não estão vendo? Então, tem pessoas aqui, tem vereadores aqui, gente, que participa desse trabalho. Já participa, eu fiquei sabendo agora, e eu vou falar que quando chegar no caso dela, eu vou dar a palavra para ela. Então, a única maneira que eu encontrei de sensibilizá-los, de mostrar para vocês o que está acontecendo com seres humanos aqui muito perto de nós, foi mostrar para vocês essa situação. Olha, gente, esses 3 casos, essa doença aí é a escara. A escária é uma bactéria que o meu... Eu vou dar... O vereador, eu vou extrapolar, mas você me apoia aí, porque se eu apanhar aqui, nós vamos apanhar junto, tá? Apanhar junto. Por favor,
o
senhor...
A parte é só, o seguinte... Vereadora Vilma, só esclarecendo, eu estou vendo aqui, nós já tivemos problemas semelhantes, inclusive ali do Morada Nova. É uma entidade que faz um trabalho excepcional nessa questão, né? Nós podemos contar com o apoio deles, ou pelo menos com a orientação técnica, o Mohan. Mohan, o Carlos lá faz um trabalho maravilhoso com esse tipo de pessoa. Então, é uma alternativa que nós temos para minimizar, ou pelo menos direcionar, tratamento dessas pessoas. Só lembrando a senhora disso, a senhora deve saber disso também, né, mas nós temos que ver a disponibilidade dele também, que vive, a entidade também vive com muitas dificuldades. Só lembrando isso aí, que eles têm especialidade, eles têm uma expertise nesse assunto. Devolvo a palavra até
pelo... E hoje o Mohan, as pessoas que fazem esse atendimento no Mohan estão precisando de ajuda. Está faltando medicação, faltando gás, faltando esparadrapo. Então, nenhuma dessas pessoas aí está recebendo a ajuda da Secretaria de Saúde. Quem vai? Fala, não, mas a Secretaria de Saúde está a par, está indo. Mas está indo, mas não tem. Não leva a pomada necessária, o gás necessário, o esparadrapo, é isso que está faltando. Nenhum deles, todos já receberam a visita. A Secretaria de Saúde conhece todos e sabe do problema de todos. Todos já receberam a visita da Secretaria de Saúde, mas continua na mesma. Cada dia esse cara está maior. Eles não receberam a resposta de quando vai ter esse material. E vocês pasmem, o material é gaze, a pomada e o antibiótico. É isso? Eu vou falar para vocês hoje, se a Thaís subir aqui nessa tribuna e pedir para as clínicas veterinária, a hora que ela sair daqui, lá no gabinete dela tem caixas de gás, de esparadrapo e de pomada também. Então, eu acho que uma das nossas funções aqui está deixando a desejar. Elas não estão sendo tratadas. Então é hora da gente deixar a vaidade própria, porque nós vamos ter que responder por isso. Vereador Jackson Charles. Eu sei que ele está calado aqui hoje, em consideração a mim, porque senão ele já tinha vindo aqui. Mas a gente não pode tratar todos os casos iguais. Tem casos que é diferente. E eu não quero aqui jogar pedra no prefeito, na secretária de assistência social, na secretária de saúde, de maneira alguma. Eu quero chamar aqui, eu estou como vereador e eu quero chamar a atenção dos vereadores. Se esses casos não forem resolvidos,
não posso atender, não.
Eu peço a ajuda de todos, vamos nos unir, vamos nos despir de qualquer vaidade, de qualquer coisa que a gente tenha com relação a partido político.
Viu?
Só mais um minuto, prometo, ô presidente. Então a gente vai deixar isso tudo, gente, para unir, e a gente vai contratar uma pessoa, porque apenas uma pessoa que seja capacitada para fazer esse tratamento, ela faz de todos eles num dia. Porque isso aqui tem que ser diário. É diário. Uma pessoa, uma enfermeira e um médico, tendo condições com medicamentos, ela pode fazer esse trabalho. E eu vou confessar para vocês, eu não durmo tranquila sabendo que tem gente assim que está sem dormir por causa disso aqui. Então, eu vou falar para vocês aí, o primeiro que vocês estão vendo aí é o Fernando. O Fernando foi um tiro. O Fernando, deram um tiro nele e depois esse tiro infeccionou esse local, fizeram a cirurgia, tirou a bala e ele foi, está assim até hoje. Olha aí a situação que esse menino está.
Vilma,
sim?
Já excedeu 3 minutos, novos colegas estão pedindo para concluir.
Gente,
para poder falar pela ordem.
Eu não acredito que os nobres colegas não queiram saber dessa história aqui de cada um rapidamente. O nobre colega que quiser que eu pare aqui de falar e não possa continuar a explicar para todos essa situação aqui, pode pedir a palavra aí no microfone que eu vou dar e vou sair daqui.
Questão de ordem, vereadora. A questão não é essa. É questão de horário regimental. Outros assuntos estão por ser tratados também na tribuna. Acho que a senhora pode usar, por exemplo, a palavra pela ordem, ou até convidar os colegas para uma conversa na sala de comissões após a reunião. Acho que seria mais salutar, e a senhora teria um tempo maior e não...
Sim, vereador, deixa só, eu vou só encerrar aqui. Gente, se eu falar com vocês aqui na sala de comissões, o efeito que vai surtir isso aqui é muito pequeno. O efeito que surte isso aqui, o efeito que isso aqui pode causar é as pessoas que estão à nossa volta, são os eleitores que votaram em vocês também e em mim, ficar sabendo o que está acontecendo. Porque só falar com vocês, eu creio que isso aqui não vai ter o resultado que eu preciso. E aqui eu queria comentar com vocês o que está acontecendo. Eu quero falar para vocês que teve um menino desse aqui, já que eu não vou poder falar de todos juntos, eu vou falar para vocês que teve um desse aqui que essa semana vendeu bujão de gás para comprar a pomada. Ele vive com o irmão, é Liner, sabe? É, ele vive com o irmão, ele vendeu o bujão de gás da casa dele para comprar a pomada e comprar gás e esparadrapo.
Por favor, o regimento proíbe que estenda o tempo após a tolerância de um minuto após o término.
É, então vocês, hoje eu saio daqui com a consciência tranquila. Quem vai prestar conta de eu não ter explicado para vocês devidamente como teria que ter sido é o regimento. Porque eu gostaria de explicar para vocês aqui, cada um desse caso aqui. Eu teria que ter, porque eu também peço aos vereadores que a gente possa mudar, colocar alguma coisa no regimento para quando o caso for de extrema importância, a gente poder encerrar, poder falar o que está acontecendo. Desculpa, presidente, mas estou terminando. Eu vou falar para vocês que eu vou voltar aqui, eu tenho que falar para vocês, me coloco à disposição para levá-los no local, para falar com essas pessoas que aqui estão. Então, isso aqui, gente, são seres humanos que estão desse jeito aqui.
Dona Vilma, obrigado. Convido à tribuna agora o vereador Mauro José Severiano.
Ô Mauro, me dá 5 minutos da parte, eu vou ficar aqui em pé com você, pode vir. Pode vir. Gente, olha, eu gostaria de poder falar para vocês tudo que está aqui. Mas o regimento não permite. Mas eu peço a Deus que ilumine vocês e que, olhando essas fotografias aí, vocês passem a saber que tem uma obrigação com o ser humano. E vamos deixar de imediatismo, de puxar saco, de levar fofoca, de fazer essa intriga entre Câmara e Prefeitura, Prefeitura e Câmara. Isso aqui não existe, não. Eu não tenho compromisso a não ser com as pessoas.
Por favor, vereador Mauro, a tribuna, por gentileza.
Presidente, questão de ordem. Vamos dirigir os trabalhos, a sessão. Pois é, mas o vereador está aguardando.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o motivo de eu usar essa tribuna hoje é para fazer alguns agradecimentos. Primeiro, eu quero dizer a você, essa reunião que você, vereador Hamilton, fez lá no fórum, é muito lucrativa para o poder legislativo de Anápolis. Tem uns críticos que criticam a Câmara aqui, inclusive criticaram aí a minha pessoa e 3 vereadores do PSDB que não teve vereador Hamilton. Numa reunião da Saniago lá na CIA. Eu quero dizer para esses críticos que se tiver um membro da Câmara, 2 membros, a Câmara está sendo representada. Eu vi lá várias caricaturas lá, inclusive o doutor Roberto Gomide, representando a Câmara. Está sendo a Câmara, está sendo representada. Não preciso do vereador ir lá. Eu estava em outra reunião, resolvendo outras questões que talvez não é muito importante do que mais da Saniago, que nós batemos nessa tecla aqui, falando coisas que cuida de Saniago, né? Naquele momento, eu estava lá para fazer uma assinatura, eu, Coronel Divaldo, deputado Carlos Antônio, está aqui no jornal, projeto do novo colégio militar em Anápolis. Hoje é a realidade, eu não precisava estar nem vereador do PSDB, que tanto nós discutimos em saneamento, lá na CIA. Lá ia estar discutindo problema de água, de empresarial no DAE. O que nós fizemos, uma reunião com o nosso presidente da saneamento, quero dizer para esse cidadão aí, desculpa, que não tem nada a fazer, criticando os vereadores, só xinga vereador, eles têm a solução, mas nós não temos. Fica criticando isso. Povo sem crédito aí, que só sabe criticar. Mas eu estou usando esse grande expediente, vereadora Vilma. O regimento não permite, né, que a gente fale além do tempo. É para agradecer, vereador Lelos, aquela população daqueles bairros onde a gente mora ali, Boa Vista, Santa Isabel, ali onde você mora, ali o Bougainville, pelo apoio, e também o presidente da Associação de Moradores, o senhor João Bosco, o apoio e o empenho ao longo dos 2 anos para cá, para nós trazer a terceira unidade do Colégio Militar, vereadora Geli, que você é uma educadora, para a nossa cidade. O terceiro Colégio Militar não viria para cá, iria para o Vale do São Patrício. Quero parabenizar a luta pelo deputado Carlos Antônio também, que não tem medido esforço, falando na Assembleia, conversando com o governador, conversando com o alto comando da Polícia Militar, nós conseguimos trazer a terceira unidade do Colégio Militar. Parabéns à população da Santa Isabel, Boa Vista e também ali o Bougainville e a adjacência do São Carlos. Hoje é a realidade. Que a colégio vai ser comandada com o nosso amigo Coronel Edivaldo. Colégio Militar, toda cidade está querendo Colégio Militar. E por nossa interferência, eu, deputado Carlos Antônio, eu digo por mim, sem puxar sardinha para o meu prato, mas o primeiro Colégio Militar, vereador Elias, Vilma, eu concordo com você, quando a gente está falando aqui, os pares concordam piamente, não presta atenção. Mas quando eles estão aqui, eles querem que a gente preste atenção na sala dele. É um vendedor de peixe aqui, que danado. Primeiro Colégio Militar, deputada Carla Santino naquela época, eu e Miriam Garcia fomos várias vezes ao governador e trouxemos, por nossa felicidade, a felicidade da população lá da Alexandrina, se instalou. Depois veio o segundo colégio na Vila Góes. E o terceiro, esse colégio, a equipe do comando da Polícia Militar e também da Secretário de Educação a nível estadual, sondaram vários colégios por aí, inclusive o último foi o Onofre Quinã. Então não deu certo, eu acho que é o espaço físico e a turma lá não estava querendo, corpo docente e corpo decente. Então, nós preparamos o colégio, que quando eu estudei nesse colégio, não era colégio, era escola, vereadora América. Arlindo Costa, naquela época, nos anos 60, era escola, depois transformou em colégio. Então está aí a realidade, quero parabenizar o comando da Polícia Militar, que quem é que não quer um colégio militar em sua cidade? Então, parabéns, deputado, pelo seu empenho, Carlos Antônio. Aí fica a realidade. Por que que eu estou dizendo isso? Aquela região, onde eu sou vereador por 7 mandatos, que sempre tenho agradecido, vereador Luiz da Seda, aquela população da bairro norte da nossa cidade, quando veio se instalar, estava aqui, não sei se foi em 96 ou 98, o Ratinho, Carlos Massa, esteve visitando a nossa cidade e o senhor Marconi estava aqui na época. Ah, você estava. Obrigado pela sua... Pois é. O Ratinho esteve aqui. E o Marconi, naquela época, pediu para os vereadores daquela época achar uma gleba de terra para se colocar um hospital aqui em Anápolis. E muitos sugeriram a ele que o hospital fosse feito em frente ao ginásio de esporte ali, era Censurbe. Eu disse ao governador, não convencia ele, quem sou eu para convencer o governador? Sensibilizei a equipe que a saúde naquele momento não era, ela não era municipalizada. Falei, se quer descentralizar a saúde, vereador João da Luz, nós temos uma gleba de terra do CSU no Alto da Boa Vista. Fomos lá com a equipe. O senhor Carlos Massa Ratim foi lá até que deu uma doação, não sei de que ele deu essa doação. E hoje, o hospital era para ser construído aqui, em frente ao ginásio de esporte, que ia futuramente causar problema. Que ali tem grandes eventos, né? E ia atrapalhar ali o hospital. Então, com a minha vontade de lutar para aqueles bairros ali, Boa Vista, tudo, onde as pessoas, eu agradeço de coração que me deu 7 mandatos, também a população. Nós transferimos essa unidade de saúde para lá. Se é mérito meu, não sei. Mas eu lutei tanto, e aquela unidade de saúde, tive problemas com o presidente da associação de morador naquela época, que ele não era lugar de instalar hospital. Mas tudo bem, foi instalado. Mesma coisa é o colégio militar. Tive barreiras, que muitas pessoas que não gostam disso, tal, não pode ser instalado. Nós conseguimos aqui. Então, hoje, o colégio militar não é um sonho, é uma realidade. Ali, a partir dos próximos, pessoas que vão se inscrever ali, já é transformado em um colégio militar. Então, aqui, estou agradecendo o alto comando da Polícia Militar, o senhor governador Marconi também, que ele que bate o martelo. Mas ele não, quem faz o mapeamento são a Secretaria de Educação e também a Secretaria Militar. Então, parabéns ao povo daquela região, Lelos, que você mora naquela região, igual a minha pessoa, né? Então, quero parabenizar aqui o alto comando da Polícia Militar, o senhor João Bosco, presidente da Associação de Morador da Boa Vista e adjacência da Santa Isabel, e também o CONAMA, pelo efeito, o efeito colateral que essa casa aqui tem. Por isso, quando eu falo, quando o vereador não participa de uma reunião, não é porque ele não quer ir, não, é porque ele tem um outro compromisso. Não é porque o vereador não foi na reunião da Seniago, mas tem vereador lá que representa a altura dessa casa de leis, falando em nome da população. Então é isso que eu quero dizer e deixar bem claro. E, por outro lado, eu quero também debater aqui, nos próximos dias, sobre o que o vereador Domingos disse aqui, sobre esse problema aí da URB. Isso aí, URB, eu sou analfabeto, eu falo errado. Vassoura, eu chamo vassoura. Terreno baldio, eu falo vadio. Motrem, vai. O povo não entende minha linguagem. Esse cidadão que é dono desse treco aí, sei lá, é mais barato, ele mora lá nos States, lá nos Estados Unidos. Não tem como a Câmara travar, não. Nós estamos dando apoio aos nossos motoristas de taxistas. Mas isso aí, a Câmara não tem como fazer muita coisa, não. Vou vir na reunião, esclarecer. E o prefeito também não tem como fazer, não. Não é tudo que a Câmara põe o dedo que vai resolver, não. Então, é problemático. O presidente dos taxistas me procuraram, esteve no plenário. O senhor Jame não está presente agora. Nós estamos lutando. Mas isso aí está clandestino, o que é que nós podemos fazer? No governo Antônio Roberto Gomide, foi instalado os mototaxistas aqui em nossa cidade, e hoje é a realidade. Mas é pessoas nossas, domésticas de nossa cidade. Agora, esses Uber aqui são pessoas de fora. Eu acho que eles não trazem muita vantagem para o nosso município, não. Não traz renda, não. Mas isso é globalizado, está na Índia, na China, no Japão, está aqui no Brasil, ou houve morte no Rio de Janeiro, em São Paulo também, mas eu estou nessa luta também, viu, vereador Domingos. E por último, para ser pontual, quero aqui agradecer a presença do Osmar, ex-funcionário do CMTT, está fazendo falta ali no CMTT, Osmar. Na alta gestão, acho que você participou da gestão dos governos anteriores, eu porque não tenho a caneta em mãos, eu não tenho força de indicar ninguém, mas você está fazendo falta no CMTT. Lá nós temos uma equipe boa, muito boa, e uma pessoa que você já trabalhou no Trânsito São Paulo, no DSV, com Escaringela, veio para Anápolis trabalhando no CMTT, nos dois governos anteriores de Gomide e de João Batista, deu muita contribuição para a nossa cidade. Parabéns a você que está assistindo a nossa sessão mesmo. Estou devolvendo minha palavra e amanhã eu falarei mais sobre outros assuntos.
Obrigado, vereador Mauro. Convido para fazer uso da tribuna, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, cumprimento especial às pessoas que acompanham a nossa sessão nessa segunda-feira,
primeira sessão do mês de junho. Eu quero aqui falar, senhor presidente, e aproveitar esse grande expediente para bater numa tecla que às vezes a gente diz que a Câmara precisa fazer o debate, e nós precisamos fazer mesmo, essa é a nossa função, fiscalizar, debater, apresentar projetos. Mas, obviamente, daquilo que nós debatemos aqui, nós queremos ter um objetivo principal, que é a mudança de comportamento em relação às políticas públicas e a melhoria para a cidade. Mas o debate é necessário e é feito nessa casa. Essa casa é a casa que aprofunda as questões. E aqui nós temos posições divergentes. É por isso que nós estamos em partidos diferentes. É por isso que nós fazemos política e as pessoas escolhem livremente as pessoas que estão aqui. Para ter a liberdade, como disse a vereadora Vilma aqui, para não ser policiado. Pessoa que pode falar aqui, mas tem que depois se justificar no gabinete do prefeito, isso é muito triste. E se essa prática está tendo nesse momento, nós precisamos coibi-la aqui nessa casa e chamar a atenção de quem aprova esse tipo de prática. Então a senhora, quando vem aqui e diz isso, essa é uma denúncia grave, uma denúncia gravíssima. Porque nós não precisamos justificar, a não ser para as pessoas da cidade. Poder Executivo faz a sua parte, Poder Legislativo faz a sua parte, Poder Judiciário faz a sua parte. Nós precisamos estar em equilíbrio, nós precisamos estar em harmonia. Mas em nenhum momento essa casa pode ser refém um poder do outro. Então nós temos que ter a liberdade, nas discordâncias, fazer o debate, aprofundar o debate, para que a gente possa atingir o equilíbrio. E o equilíbrio não é fazendo acordos. Nós podemos fazer o debate e chegar nos acordos com a população. Eu entendo que é fato que nós precisamos cada vez mais, e eu acho que essa legislatura tem um papel importante, de cada vez mais nós sermos independentes naquilo que nós queremos, gostamos e vamos defender as nossas teses. Vamos defender aquilo que nós acreditamos. E fazer com que aquelas pessoas que não têm projeto, que querem fazer barganha, que a nossa política seja maior do que essas pessoas que querem fazer a dupla troca. É dessa forma, nesse debate, que nós vamos avançar, vereadora Vilma. E eu estou do lado da senhora, no sentido de fazer com que essa casa realmente seja independente. E aquilo que se diz aqui, seja comprometido com quem falou. Porque é dessa forma que nós vamos crescer juntos. Eu acho que é muito interessante isso que a senhora disse aqui hoje. Mas eu quero aqui aproveitar esse grande expediente e comentar um pouco também sobre essa reunião que aconteceu da segurança pública do prefeito municipal com o Poder Judiciário, com o Ministério Público junto, e também com membros dessa Câmara. Eu acho que, infelizmente, aquilo que precisava surtir efeito para a nossa cidade ainda não aconteceu, e não foi essa reunião que nos ajudou a achar o caminho. Nós estamos aqui, desde o dia 1º de janeiro, lamentando nessa cidade a quantidade de mortes violentas nessa cidade. Nós já passamos de 94 mortes violentas nesse ano. Passado um pouco, nós estamos lamentando aqui que o governador trouxe mais de 500 presos para um local onde nós construímos um presídio doado pela prefeitura a espaço, e que infelizmente nós não conseguimos resolver o problema da cadeia pública. Eles vieram aqui invadir o nosso presídio e nós estamos aqui a lamentar que a partir de agosto vão ser devolvidos, já foi prorrogado, e que nós trouxemos secretário de segurança para o prefeito nessa reunião, mas não teve nenhum revés. Nós estamos aqui a lamentar que na semana passada nós perdemos um funcionário público trabalhando. Funcionário público morreu no serviço. Há 2 meses atrás, nós lamentávamos aqui que uma funcionária nossa foi sequestrada na porta de um posto de saúde na Vila Formosa. A semana passada, o cara morreu trabalhando como vigia. O cidadão chegou lá e matou ele trabalhando.
E aí faz uma reunião com o secretário de Segurança Pública, com o prefeito, com o poder executivo, legislativo, judiciário. E eu pergunto, qual foi a notícia boa que saiu dessa reunião? Porque notícia ruim, nós estamos aqui todo dia lamentando e falando que é preciso ter mudança de comportamento. Nós dissemos aqui nessa tribuna por vários vereadores que foram retirados viaturas da nossa cidade. E que não foram devolvidas. Só notícias que vêm agravar. Nós estamos falando aqui nessa tribuna que a Secretaria da Polícia Civil, que a Secretaria de Segurança Pública não dá condições para a Polícia Civil sequer ter ali um auxiliar de serviços gerais para fazer a limpeza. Se a Prefeitura não emprestar, não tem um funcionário. Não tem estrutura nenhuma para poder dar a condição de investigação nessa cidade, onde as drogas estão aumentando dia após dia. Essa é a realidade que nós estamos vivendo nesse momento. E que ontem, semana passada, nós tivemos uma reunião com o prefeito, secretário de Segurança Pública, Poder Judiciário, Ministério Público e também o Legislativo. E qual é o sentimento que nós saímos de uma reunião como essa? É de que não tem a notícia boa. Aí, nós viemos anunciar que sabe qual que é a notícia boa, vereadora Vilma? É que nós vamos pegar o centro cultural do filósofo Machado, um centro cultural que foi construído para fazer cultura ali naquela região, que é necessário, e nós vamos doar para a Secretaria de Segurança Pública, porque vai ser lá a unidade, mais uma unidade de segurança. Oh, olha só! Mais uma unidade de segurança. Aí todo mundo falou, opa, claro, pegar uma área daquela lá e botar lá um quartel, botar lá mais uma base de segurança. Gente, nem o que nós temos. Nós estamos aqui lamentando para poder voltar à normalidade. Agora nós vamos pegar um espaço de um centro cultural, como se o governo do estado não tivesse área naquela região. Tem área lá. Construa, construa. Mostre que está à disposição de fazer segurança, porque segurança não é arrumar base, é arrumar gente. O governo do estado, se quiser fazer segurança, tem que botar policial militar aqui dentro, tem que botar policial civil. Nós precisamos melhorar os nossos programas sociais na cidade. Aí nós vamos melhorar a questão da segurança. Nós precisamos e sabemos que é assim. Não é doando o que é nosso. Eu me lembro nessa casa, vereador Lacerda, discutindo para que lá na Matinha, e vereadores aqui defendendo, que a Matinha pudesse ser um batalhão da cavalaria da Polícia Militar. A Matinha ia servir de base de uma cavalaria que estaria vindo para a cidade de Anápolis, e quase, por pouca coisa, não passou nessa casa, porque foi feito um grande barulho para que a Matinha... Eu pergunto, se a Matinha tivesse virado a cavalaria há 15 anos atrás, ela teria saído depois lá, aquele ponto? Que tinha acabado a Matinha há muito tempo. Então é importante a gente entender o momento que a gente vive. O filósofo Machado, nesse momento, ele precisa de escola. O pessoal lá, e a vereadora Angelia, que sabe muito bem, o filósofo lá na escola Vinícius de Moraes, a escola está precisando do ensino médio. Tem mais de 15 anos que nós estamos precisando de uma escola de ensino médio naquela região. Não! Nós vamos tirar o centro cultural, que é da prefeitura, para dizer que se nós estamos levando um ponto para lá, é porque nós vamos dar segurança. Como se a base fosse o tijolo. Como se o governo arrumando aquilo lá tivesse a disposição de trazer aqui mais 300 homens da polícia, porque vai botar lá. Isso é uma enganação. Não é possível que nós saiamos de uma reunião na semana passada e a notícia que nós temos de segurança não é aumentar o efetivo nessa cidade, não é devolver a normalidade, não é ajudar o servidor para que não possa morrer no seu serviço, não é fazer com que esses presos que estão desaparecidos aqui, que nós emprestamos aquele presídio sem ninguém pedir e o pessoal vem invadir o Estado. Agora o Estado ainda vem aqui para dentro da cidade, ainda vai ganhar um presente da prefeitura para dizer que está tirando o centro cultural, para botar uma unidade ali dentro. Que eles aluguem, que eles vão ali e aluguem os cômodos que tem aqui na região, e que façam um batalhão que possa trazer 100, 200, 300 homens, mas que não tire
por favor, Lomir,
aquilo que é verdadeiramente do município. Nós é que estamos pedindo, presidente, para que o Estado nos doa e que nos dê segurança nessa cidade, porque a segurança é prerrogativa do Estado para o município. Aquilo que é nossa prerrogativa, nós estamos fazendo creche, estamos fazendo educação, estamos fazendo desenvolvimento social, mas nós não vamos fazer daquilo que nós construímos, que é um centro cultural, passar para o Estado nesse momento. Devolvendo a palavra, presidente.
Obrigado. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através da UniTV no canal 10, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, com assessoria técnica da Diretoria de Comunicações e também da Jangada Produções. Cumprimentar aqui a diretoria legislativa dessa casa pelo bom andamento dos serviços para a realização dessa sessão ordinária. Quero fazer um contraposto aqui de uma fala do vereador Gomes de alguns dias atrás. Ele dizia nessa tribuna: não adianta gritar, fala baixinho, que todo mundo escuta. Mudou de opinião hoje. Para que essa gritaria, vereador? Para que essa gritaria? Vamos falar baixo. O povo sabe escutar. E eu vou dizer para vocês, eu é que não sei falar baixo, eu sei falar alto, então eu vou continuar gritando. Mas eu não venho aqui pregar uma coisa e fazer outra. Eu quero iniciar a fala, primeiramente, cumprimentar a vereadora Vilma pela fala trazida nessa manhã, muito importante, necessária, e que realmente comove todos nós. Nós gostaríamos de ter uma conversa posterior à sessão para sensibilizar e ajudar a senhora nessa luta. Dizer à senhora que, na condição de líder do prefeito Roberto Nava dessa casa, eu desconheço, de minha parte, alguma pressão para a senhora, e aí eu quero isentar o prefeito Roberto Naves de qualquer atitude dessa natureza. Então, quando vier na tribuna, vereadora, a senhora menciona os nomes, para não ficar, como eu escutei sussurrando e como deu, inclusive, pauta para o vereador aqui anteriormente, fazer tipo uma condenação no sentido de que o prefeito estaria coagindo os vereadores. Então, eu quero dizer que, na condição de líder do prefeito, eu desconheço qualquer atitude do prefeito Roberto Naves em coagir qualquer vereador. O que a gente tem aqui é uma relação de confiança, de parceria, e que aquele que tiver interesse de continuar na base, seja bem-vindo. O que não tiver, se manifesta. É assim que funciona a democracia. E é assim que o prefeito tem uma parte, vereador.
Eu quero deixar aqui bem claro que em momento algum eu falei, e nem vou falar porque eu nunca recebi pressão do prefeito Roberto Naves. Eu só lamento aqui, e em nenhum momento eu me referi ao senhor, que eu tenho admiração pelo senhor, e eu me dei ao direito de não mencionar aqui nomes, porque eu acho que pega muito mal para o vereador, ele sabe, ou para qualquer assessor que seja, que tenha essa ligação e ache que isso é importante de ir levar o prefeito. O prefeito sabe plenamente, todo secretário sabe do que acontece aqui na Câmara. Então, eu lamento que isso tenha acontecido, mas isso é de conhecimento de todos que acontecem. E a gente aqui não fala nada e não faz nada escondido.
Muito obrigado, vereadora. Então, fico satisfeito também da senhora declarar, dizer que não partiu nem do prefeito e nem da liderança do prefeito atitudes no sentido de coagi-la ou tentar mudar o seu pensamento. Muito obrigado. Mas assim, dando continuidade à questão da segurança pública, o vereador Gomes está coberto de razão em vários pontos colocados aqui. Realmente, nós estamos passando por um período caótico na segurança. E não é em Anápolis. Hoje eu vi os noticiários em São Paulo, Rio de Janeiro, a coisa está um absurdo. E o estado de Goiás está cometendo os mesmos equívocos. Eu, durante todos os meus, o meu mandato passado e esse agora, eu tenho dito, passou da hora dos políticos
resolverem efetivamente os problemas que a população está enfrentando. Chega a eleição eleitoral, faz um programa bonito, falando de segurança, de saúde, de educação, mas na prática, deixa por merecer. Essa reunião com o judiciário que aconteceu na sexta-feira, eu me recusei a participar exatamente para não levar constrangimento, mais uma vez, para os meus colegas vereadores que foram na reunião. Porque eu ia ser, tanto quanto austero eu fui naquele último dia aqui, eu seria muito mais deselegante do que eu fui naquele dia. Então, por uma questão de ética, por respeito aos meus colegas, eu não compareci a essa reunião.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Eu participei da reunião, certo? E eu até fiz um comentário, usando o pequeno expediente, que lá não houve rasgação de seda, não houve passar a mão na cabeça. Eu acho que a sua presença lá seria oportuna, sim. E é gritando mesmo, porque lá o comandante-geral da Polícia Militar ficou de boca aberta, porque o nosso comandante aqui falou a estrutura que nós temos aqui. Ele abriu o jogo, então não teve ninguém escondendo o jogo nessa reunião.
Bom, legal.
Foram 15 juízes que participaram, esses juízes ficaram de 4h30 até 8h30 da noite. Então essa reunião teve uma importância e um peso, que eu acredito sim que vai ter, não, 4h30 da tarde, né? Vai ter um reflexo muito positivo.
Muito obrigado, vereador. O vereador Gomide fez uma menção aqui, e eu quero melhorar a menção dele. Nós não perdemos um servidor público assassinado, não, vereador. Nós perdemos um servidor público, que inclusive é meu amigo pessoal, prestando serviço para o judiciário. Tamanha é a audácia dos criminosos. Tamanha é a segura que os dirigentes responsáveis pela segurança pública, e aqui eu me refiro ao governo do estado de Goiás, que é o responsável pela segurança pública, diante dos fatos que vem acontecendo, e aí, no outro dia, faz uma reunião aqui, traz o Manel, o Pedro, o Joaquim, que não resolve patavina nenhuma. Nós queremos é policiais na rua. Nós queremos é viatura na rua. Nós queremos é que o judiciário tenha condições de exercer o seu trabalho, que não está tendo. Se o judiciário funciona, é porque o município, como muito bem disse o vereador, cede funcionários para o judiciário, senão não tinha como funcionar. Aonde nós vamos parar com a segurança pública desta maneira? Eu, também dando continuidade, vereador, eu quero discordar de uma fala do senhor quando o senhor disse do Centro Cultural. O Centro Cultural não vai ser fechado. O Centro Cultural vai continuar existindo. Eu acredito que agora, talvez de uma forma mais decente, porque aquele espaço ali estava muito abandonado, destruído. Mas o prefeito Roberto está tão preocupado com a segurança que ele deslumbrou, que ele enxergou nessa possibilidade reduzir o índice de criminalidade, pelo menos naquela parte da cidade. E aí, nós não podemos ser omissos. O prefeito não pode ser omisso, e ele não está sendo. Está contribuindo. Se equivocou ou não, no momento, mas a ideia, a intenção é acertar. A segurança não dá para esperar mais, vereador Leandro. Nós não podemos esperar as pessoas morrerem. Ele falou do meu amigo Joel, perdemos também nosso amigo Rubinho um dia anterior. Nós estamos com medo de sair de nossas casas pela manhã. Tenham responsabilidade, senhores governantes, responsáveis pela segurança pública. Para de conversa mole, para de blá blá blá. Vamos trazer homens para a rua. Vamos colocar viaturas na rua, porque o sentimento de impunidade e a ausência da polícia militar, vereador, aumenta sim o índice de criminalidade. Então nós precisamos de compromisso. Eu estou batendo aqui, vereador, mas é só porque é questão de... Aumente o compromisso. Assuma o compromisso com a sociedade. Essa Câmara Municipal tem feito o possível e o impossível, vereador. João, para poder dar a sua contribuição para que os responsáveis cumpram com a sua obrigação. E nós vamos continuar. E uma das ferramentas que nós temos é esta aqui, ó, é o microfone, é a nossa voz. É o momento que nós temos para poder clamar, gritar e falar em nome da população que o povo está morrendo de graça. Chega de conversa mole. Vamos colocar policial na rua. Vamos fazer concurso público para policiais. Vamos adquirir ou contratar, conforme o senhor prefere, contratar viaturas. Eu não quero entrar no mérito da administração, da maneira, mas nós precisamos de viaturas nas ruas. Nós precisamos de policiais nas ruas. Nós precisamos dar uma resposta positiva para a sociedade. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Só em relação à fala de Vossa Senhoria, na realidade, os vereadores que lá estiveram, e eu fui o que estive lá e falei em nome da Câmara, os vereadores falaram também, fomos o bastante incisivos também em relação ao secretário de Segurança Pública, ao comandante-geral da Polícia Militar. Não foi, como diz o vereador João da Luz, não houve lá rasgação de seda, não houve, foi uma reunião a portas fechadas, sem imprensa, onde a conversa pôde fluir de uma forma mais direta e objetiva, e nós nos posicionamos lá da forma que deveríamos posicionar, defendendo a cidade de Anápolis, defendendo o clamor da população em relação à segurança pública. O comandante-geral da Polícia Militar disse que ele não tem outros homens para mandar para Anápolis, enquanto os novos concursados, que já fez o concurso, vieram, e virão 200 homens para a terceira CRPM. Se é pouco ou muito, se vai resolver ou não o problema, é outra situação, mas já foi um compromisso que esses homens virão fazer o curso em Anápolis e ficarão em Anápolis. Então, esse é um compromisso, nós saímos da reunião com esse compromisso. Todos os vereadores que estavam lá pode testemunhar o quanto foi uma discussão muito áspera em relação aos problemas de segurança pública em Anápolis. Sobre a questão das viaturas, foi feito, eu mesmo pessoalmente fiz essa cobrança de uma forma muito veemente, que foi um compromisso do secretário de Segurança Pública, quando em 27 de março, uma comissão de vereadores esteve lá no gabinete dele, cobrindo que ele fez conosco essas viaturas, e ele me disse por entraves burocráticos, não pôde mandar as viaturas no tempo que ele queria, mas comprometeu de estar mandando algumas ainda no mês de junho. Então, não foi uma reunião que saímos de lá, digamos assim, também de mão abanando. Fizemos a cobrança veemente, o prefeito Roberto fez a cobrança veemente em relação aos presos que vieram para a cidade de Anápolis. Alguns já retornaram, outros estão lá ainda esperando o término da reforma da PLG. Então foi uma reunião que houve, de fato, a cobrança, feita de uma forma veemente, de uma forma muito dura por parte dos vereadores, nos posicionando sobre esse problema da forma que deveria ser posicionado. Antes do próximo orador do grande expediente, quero cumprimentar aqui Dr. Osmar, que foi ex-diretor de engenharia do CMTT, nosso amigo. A Rayane, que é assessora jurídica da Câmara Municipal de Ouro Verde, está visitando a Câmara de Anápolis. Sejam muito bem-vindos. Eu transfiro a condução da sessão à vereadora Thaís, que eu sou o próximo orador do grande expediente. Bom dia, senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, toda a imprensa que nos acompanha, todos aqueles que acompanham a sessão aqui pessoalmente no plenário, e pelas meios de comunicação, pela rádio, pela TV Câmara, pelo canal 10 da NET. O motivo que me traz à tribuna é fazer uma discussão que eu acho que ela é importante e é muito presente, que a gente discute muito aqui na Câmara e discute muito na cidade de Anápolis, a questão da saúde pública. É uma discussão que a saúde é uma área da administração que certamente vem sendo motivo de muitas discussões. A saúde, de fato, é uma questão muito complexa no município de Anápolis, já que Anápolis não lida apenas com os doentes da cidade de Anápolis, lida com doentes de várias cidades circunvizinhas, o que sobrecarrega nosso sistema. Certamente, se tivesse em Anápolis apenas a população de Anápolis, teríamos condições de dar outra resposta a essa população, que seria atendimento de mais qualidade. Mas como a gente sobrecarrega o sistema com essa população, realmente dificulta as coisas, a escassez de recursos, enfim. Mas o que eu quero fazer a discussão sobre a saúde é que
A saúde faz com profissionais. E nós temos, na realidade, na atenção básica, os profissionais que servem, que fazem atenção básica, são os profissionais credenciados. São os médicos credenciados, são os enfermeiros credenciados, os odontólogos credenciados, auxiliares de saúde bucal, auxiliares de enfermagem. São essas pessoas que, de fato, lá na ponta, fazem o atendimento da saúde. E o problema que a gente verifica, a situação fática que a gente verifica, é que o Tribunal de Contas tem causado dificuldade no processo de credenciamento desses profissionais. Eu cito aqui um caso que ele é preocupante, que é a questão dos enfermeiros. Nós, no município, não temos hoje um processo de credenciamento válido para a enfermagem, não tem como contratar novos enfermeiros porque não tem um credenciamento. E eu digo para vocês, eu que acompanho o sistema, a gente acompanha a questão do PSF, a forma que foi desenvolvida, não por essa administração, mas há vários anos, de melhor gerenciar a saúde básica no município de Anápolis, é com profissionais credenciados. Tem várias situações que favorecem. Tem uma remuneração, já que a atenção básica, o PSF, é certamente um serviço que vá tirar essa pessoa futuramente do atendimento municipal, na UPA, no CAIS, se a saúde básica bem funcionar, já é meio caminho andado. E hoje a gente vê que os enfermeiros estão vencendo os contratos e a feitura não tem outros para recolocar, porque não tem um processo de credenciamento válido e o Tribunal de Contas do município, infelizmente, está tolhendo a prefeitura de fazer um novo processo de credenciamento, dizendo que esse processo de credenciamento direto com médicos para profissionais de enfermagem seria ilegal. E, na realidade, a gente nota que, às vezes, o Tribunal de Contas estão lá em Goiânia, são profissionais, são pessoas que, às vezes, não conhecem a realidade do município aqui. E eu digo para vocês, mesmo um município grande como Anápolis, tem muita dificuldade de dar outra solução imediata para a questão da enfermagem, por exemplo, se não for por meio de credenciamento. Pode algum de vocês, nossa, nós temos um concurso público da saúde, vamos chamar os enfermeiros concursados. Tem dois problemas aí. O profissional do PSF, credenciado, a carga horária é 40 horas. O profissional do concurso é 20. Teria que fazer um mecanismo de pagar o dobro de hora extra, que às vezes você dobrar a carga horária, pagar essas horas extras, o profissional concordar, porque a pessoa fez um concurso a 20 horas, para fazer 40 tem que concordar. Então é questão delicada. E outra situação, semana passada, o prefeito Roberto esteve aqui na Câmara prestando contas, e o gasto com o pessoal já está acima do limite. Como que ele vai convocar concursados para elevar ainda mais o gasto com o pessoal, já que ele está acima do limite prudencial? Não assim do limite presencial, assim do limite total de gasto com folha, que seria 54%. Então, e o processo seletivo, o credenciamento, como é um contrato para ser um serviço, ele não conta como gasto pessoal. Ele conta como gasto ordinário da saúde, como prestador de serviço. Então, o que eu proponho? O que eu quero tirar com isso? Eu quero fazer um movimento em nome da Câmara. Já conversei sobre esse assunto com o secretário Luzia, para que possamos sensibilizar o Tribunal de Contas sobre a importância e a necessidade de fazer um novo processo seletivo para a enfermagem e para outros serviços também do PSF. Médico, dentista, não estou falando enfermagem, porque o enfermagem está vencido. De dentista tem um processo seletivo vigente, mas certamente precisa de outro. Então nós precisamos nos unir, fazer um expediente, fazer uma visita ao Tribunal de Contas, convidando, capitaneado pela Câmara, convidando, obviamente, a Secretaria de Saúde, para que possamos sensibilizar o Tribunal de Contas. Digo para vocês, eu acho que a melhor forma é o processo seletivo. Para o PSF, certamente temos lá as unidades físicas, a UPA, o Hospital Municipal, que funcionam e funcionam com servidores efetivos, que fazem um grande serviço, mas para essa especificidade do serviço, o processo seletivo é a melhor solução, é o melhor caminho. Eu, enquanto no mandato passado, discuti inúmeras vezes aqui nessa tribuna, problemáticas relativas aos credenciados, e eu acho que são funcionários que realmente fazem um grande serviço, e nós temos que nos posicionar na defesa deles. Antes de concluir, com você de uma parte, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Hamilton. De fato, é uma situação que engessa mesmo a administração, sobretudo em relação à prestação de serviço de saúde. Mas em relação àquela instrução normativa de 007/2016, nós tivemos a edição de uma alteração, onde o tribunal reconheceu que não apenas o médico, mas incluiu também os demais profissionais, para que possam ser credenciados, mas por meio de cooperativas, né? Ou seja, ele reconheceu o engessamento e a dificuldade das administrações públicas em relação à questão do serviço de saúde e viabilizou, porém, através da parceria, né, da contratação, do credenciamento da cooperativa, que aí sim essa cooperativa poderá disponibilizar enfermeiros, tecnofermagem, odontólogos, médicos, etc. Então, mas é pertinente a vossa fala, né? E vem de encontro com o que a administração municipal também tem questionado, porque além de tudo, da forma como estavam pretendendo, o município fica refém de gerar gasto pessoal, que já é uma dificuldade real nos municípios brasileiros. E essa é uma forma de que o serviço seja prestado e realmente não seja computado como gasto pessoal. Então é importante que nós possamos mobilizar, conte comigo, nós já tivemos a oportunidade de fazer uma emenda isentando os credenciados da cobrança de ISS, você foi o mentor e eu pude endossar aquela emenda com Vossa Excelência, e possivelmente teremos aí outras medidas a fazer, conte comigo.
Obrigado, Jean. Conselho da parte, vereador Antônio Gomide.
Eu acho, presidente, e o senhor que está usando a tribuna, vereador Hamilton, é extremamente pertinente. Agora, o que eu acho que aí que pega é porque nós estamos falando de um programa. É programa Saúde da Família. Não é servidor efetivo, apesar de nós termos aí essa discussão. O PSF é um programa. O dia que o PSF deixar de ser um programa e for efetivo dentro do plano de cargos e salários, aí tudo bem. É o concurso público. E é essa que é a nossa tese de defesa junto ao Tribunal de Contas nesse tempo todo. Porque tem alguns municípios que fizeram o concurso público. Mas à medida que faz o concurso público, vai dar problema na lei de responsabilidade fiscal. Também é outro problema. Então, se nós já estamos estabelecidos e nós temos um PSF, obviamente nós precisamos sensibilizar o Tribunal de Contas do município para que mantenha como programa. E aí você faz o processo seletivo para não prejudicar as pessoas que já estão contratadas. Porque não vai ter condições, essa que o senhor está colocando aí, de trazer alguns concursados para dentro. Claro que não vai. Primeiro que o concursado já está aguardando que ele vai virar funcionário efetivo. Ele não vai ser credenciado. Então, quer dizer, nem ele vai querer. E outro, que a carga horária dele, ele praticamente tem dedicação exclusiva. 8 horas de dia que ele não vai poder ter o consultório à tarde. Então, é uma outra situação. Eu acho que nós precisamos lutar mesmo para que os programas sejam feitos, os credenciamentos ou os contratos, em cima de programa, como é o caso do PSF, para não deixar a população desassistida.
Obrigado, Antônio. Então, gente, eu quero agradecer a participação e o apoio dos vereadores. Certamente é uma questão importante para a nossa cidade. Eu acho que nós temos aqui nessa tribuna discutir os problemas com muita objetividade, mas apontar soluções. Eu acho que isso é a solução para um problema localizado na saúde básica. Eu acho que a solução, a questão passa por aí. Não adianta só apontarmos o dedo, jogarmos pedra e não apontarmos soluções. Eu acho que essa questão dos credenciados merece uma atenção especial dessa casa. Quero pedir a todos, senhoras e senhores, a gente, assim que nós formarmos, talvez uma reunião, marcar com o presidente do Tribunal de Contas, uma reunião para discutir esse assunto, para que todos possam ir, para sensibilizar o Tribunal de Contas, porque certamente, sem os credenciados, ficará muito pior na saúde básica no município de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Hamilton Filho. Não havendo mais escrito, declaro encerrado o grande expediente e convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador Lisier, vereador Deusmar Japão, vereador Valdete Fernandes, vereador Teles Júnior, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Domingos Paula, vereadora Vilma Rodrigues, vereadora Liner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geri. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, Fernando. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra pela ordem ao vereador Domingos Paula, pela liderança do PV.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero discordar aqui da fala do novo vereador que usou a tribuna lá, respeito da implantação daquela unidade da CPE ali no conjunto Filósofo Machado. Ali é fundamental para aquela região que possa ter um quartel e para ter uma sensação de segurança. Nós aqui nessa casa, desde 2009, e naquela época a gestão é sob o prefeito Antônio Roberto, ele destinou 4 áreas aqui na cidade de Anápolis para poder construir delegacias para o governo estadual. E aquela região ali foi contemplada com a área, que é a região do Baixo de Lourdes, e nunca foi construída essa delegacia lá pelo governo estadual. Então, assim, vários governos, já é o terceiro governo, agora com o Roberto Naves, na época o prefeito Antônio, depois o prefeito João e agora o prefeito Roberto, tentando levar uma solução para aquela região. Eu acho que a CPE, ali no conjunto Filósofo, vai resolver, professor Geri, só conhece bem a demanda ali, só que foi diretora da escola ali, o tanto que é difícil trabalhar naquela região. E ali nós não estamos tirando o centro cultural, não. Nós temos apenas mudando de local o centro cultural, aonde vai ser locado um local ali próximo para poder ter o centro cultural. Então é fundamental que o prefeito Roberto possa sim levar a CPE para aquela região ali, onde vai atender mais de 100 mil habitantes daquela região, uma região que é carente de segurança pública. E aquele que acha que não deve, vai morar. Mora 2 meses ali no conjunto Filósofo, não é participar lá de vez em quando. Vai morar naquela região para poder ver como é que é o índice de criminalidade ali. Ali sequer você pode andar de a pé à noite, o tanto que é perigoso, pastor Elias. O senhor que é morador daquela região, o senhor sabe o tanto que nós sofremos ali naquela região com a criminalidade. Os comércios já não aguentam mais o tanto de assalto que tem naquela região. Então eu estive lá junto com o vereador Jacques, junto com o prefeito Roberto, junto com o comandante da CPE. Então é fundamental para nós a CPE ali no conjunto Filósofo. A cultura é importante demais, mas nós podemos mudar de local, alugar uma casa, alugar um prédio ali onde que a comunidade vai continuar fazendo o seu trabalho em relação à cultura. Mas a segurança ali para nós tem que ser prioridade. E eu acho que essa casa aqui, nesse ponto, fecha a questão com o nosso prefeito Roberto em relação à prioridade da CPE naquela região ali. É fundamental para nós a sensação de segurança que os homens de preto vão levar para aquela região, professor Rogério. Então aqui nós vamos defender com unhas e dentes a região ali para poder levar o quartel da CPE. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Dominguinhos. Duda a palavra pela ordem para a liderança do PSC, vereadora Vilma Rodrigues.
Obrigado, presidente. Voltando ao assunto, gente, mudando um pouco de segurança para saúde, de saúde para segurança, essas as duas maiores preocupações dos vereadores, das pessoas aqui dessa casa. E eu queria dizer aqui que nós estamos hoje falando aqui, e no, como não deu para eu falar e não quero ser injusta, a IESA, que é presidente do CDL Mulher, ela vai nos ajudar nesses casos que a gente pontuou aqui hoje. E esses casos que aqui foram pontuados, ela vai conseguir gaze, esparadrapo e as pomadas que precisam ser usadas no mínimo 3 vezes por dia nas feridas dessas pessoas, para que elas tenham uma esperança de cicatrização, o que é muito difícil. O CDL Mulher vai entrar com a medicação desse mês. Mas isso a gente vai amenizar esse mês, mas e o próximo? O que a gente vai conseguir? Então, é muito difícil. Conseguimos também, eu quero parabenizar aqui mais uma vez, a diretoria da Faculdade Fama, que nos disponibilizou para cuidar dessas pessoas agora fazendo os curativos 3 vezes por dia. Então, a gente vai conseguir fazer, por enquanto, gente, esse tratamento. As pessoas estão assumindo, aos poucos, o que deveria estar sendo feito pelo poder público, que é para isso que a gente paga os nossos impostos, para que essas pessoas sejam atendidas com dignidade. Então, infelizmente, a gente tem que recorrer ao poder privado para que isso aconteça. E recebemos neste mês agora essas duas significativas ajudas, que é da IESA, lá do CDL, mulher, e também da Faculdade Fama. Sei também, gente, aqui, o que essas pessoas precisam, elas não têm também nem o básico, que é a alimentação. E isso aí, 23 cabeças pensando, fica mais fácil. Penalmente, o poder público vai ser sim penalizado por essa omissão de socorro. Porque isso já ficou caracterizado como omissão de socorro. O poder policial está também fazendo a sua parte e isso vai acontecer. Também eu quero dizer aqui que nós temos uma pessoa que fica lá no Parque da Liberdade, que é a mais antiga nossa, que ela foi acometida do câncer de pele na face. Então ela não tem mais a face. A filha cuida dela. E por cuidar dela dia e noite, não tem como manter mais nem a alimentação da mãe. E se eu for falar, gente, mas esse tempo meu, eu acho que está sendo... Eu quero, Valdir, por favor, olhe direitinho, esse meu tempo está sendo igual ao dos outros, que eu acho que é menor. Meus 5 minutos, é tudo menor, gente. Mas amanhã eu volto a falar aqui no Grande Expediente. Obrigado. E falar como que a gente Vilma, pode ajudar essas pessoas.
Obrigado, dona Vilma. Nos palavras pela ordem, vereador Valdete, pela liderança do PDT.
Obrigado, presidente. Eu queria só complementar a fala do vereador João da Luz em relação ao Colégio Salvador Santo, onde que, João, eu posso te tranquilizar, porque juntamente eu, mas o diretor Cassimiro, não estão medindo esforço para conseguir essa escola, visto que ali não favorecerá não só o Calistolândia, mas Calistolândia, Polo Centro e vários bairros adjacentes ali. Então, já procuramos, você entendeu? Até o prefeito já nos deu, eu tive com ele quarta-feira passada, com determinação do diretor que teve em outros órgãos, também já caçando a questão da construção para que saia do papel, você entendeu? Então eu estou procurando todas as lideranças, inclusive você colocou muito bem a colocação dos nossos colegas. Nós vamos procurar prefeito, as autoridades que tiver competência de nos ajudar. Eu não vou medir esforço, não só eu, como o diretor Cassimiro, você entendeu? E todas as autoridades que eu procurei, inclusive já estou agendado com a subsecretária Sonja, que está responsável com a legalidade aqui do município de Anápolis, já estou agendado com ela, você entendeu? Para que a gente é um bom passo para a gente possa chegar na Raquel Teixeira, para que possa sair do papel, você entendeu? Conto com a colaboração de todos nossos amigos, que a gente vamos precisar deles. Então eu posso te tranquilizar que não vamos medir esforço para a construção desse colégio, visto que lá os alunos, viu, João, talvez você não conheça, mas eu conheço a fundo ali. Ali é uma situação, onde é que eles estão, é precária, nem estrutura nem nada. Eu acho que prejudica até o próprio ensinamento dos alunos. Você entendeu? Então, eu acho que a região havia. O Salvador Santo funcionava precário, mas existia. Hoje ele está improvisado, você entendeu? Na igreja anglicana, você entendeu? Nas péssimas condições, onde não tanto o aluno como o professor, eu acho que eles não estão sentindo bem. Hoje temos, pelo menos, graças a Deus, nossa região tem muitas áreas, você entendeu? Muitas áreas públicas, onde poderia ser negociado, inclusive o próprio prefeito já me deu o sinal verde, que vai conseguir para a gente a conclusão dessa escola, por menos tempo, porque se a gente ficar discutindo, igual um intercessor nosso falou, ficar discutindo só aqui não adianta. Então a gente tem que conseguir aqui a legalidade e correr para fora, aonde passamos os problemas, para que a gente tenha a solução. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete.
Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. É, na verdade, também em relação a essa pretensão da instalação da base da CPE no Filós. Ora, veja bem, vereador Leandro, nós estamos vivendo um momento na cidade que o cidadão não está podendo nem sair de casa. Muito menos para assistir qualquer evento. E você vai numa região periférica e carente, como é o caso do Filós, e faz um questionário, uma pesquisa. É lógico que é importante, sim, a questão cultural. E eu reconheço, inclusive, que nós tivemos uma gestão eficiente em relação à Secretaria de Cultura e esperamos muito também no Secretário Erivelz. Agora, a população, antes de tudo, ela quer poder pelo menos sair de casa. Para ir participar de uma atividade cultural, você tem que ter pelo menos segurança. Olha lá no Sesc. De frente à amostra do Sesc, tivemos dois homicídios lá quarta-feira ou quinta. Nosso saudoso aí, Rubinho, e seu sobrinho. Independente das causas que geraram esse homicídio, nós estamos ali vulneráveis. Tá? A evidente fragilidade do sistema de segurança está demonstrada. Então, ali no Filós, se você fizer uma pesquisa, certamente é importante sim que tenha atividade cultural, mas não vai acabar. Nós temos lá o prédio Mira Resende, que inclusive pode abrigar de forma mais condizente. E ali naquele local estratégico, será certamente bastante oportuno a implantação. Agora, não pode simplesmente ficar na instalação e na fixação de placa, temos que ter realmente a operação. E reconheço que temos que ter as viaturas, temos que ter o contingente. Não adianta levar para lá o CPE simplesmente para sensação, não. Tem que ter realmente vigilância ostensiva, e eu concordo. Né, essas reuniões para lá e para cá, e continua detentos aí, continua a fragilidade, não vê viatura, não adianta. O governador que pode determinar e resolver isso. Né, pode, inclusive, e deve ter feito a dispensa de licitação para a reforma da penitenciária Aldenir Guimarães. Então não há o que se postergar, e essas reuniões realmente, muitas vezes, fica ali somente na vontade. Tem que ir lá no governador e fazer com que ele realmente, né, que pode ordenar isso aí, vereador Pedro Mariano, de uma vez por todas resolver. Agora, eu tenho certeza, a população não espera é saúde e quer segurança. Para depois sim, ter condição de ir na amostra de teatro, na atividade cultural, né, e realmente, não adianta, nós estamos refém, mesmo quem mora em condomínio. Quem tem ali mais segurança. Agora vai numa região humilde, simples, e pergunta, você prefere aí a atividade cultural ou você quer que você possa pelo menos sair de casa? Pelo menos dormir em paz? Porque está difícil. Quem visita ali, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui conhecem, é difícil. Não só no Filós e região, mas em toda a cidade. Então nós esperamos que realmente, se houver concretizar a transferência para lá, que nós possamos ter não apenas um prédio, uma nova sede, mas é realmente as ações e com eficiência.
Obrigado, Jean. Nos falar pela ordem, pela liderança do PSDB, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, foi falado aí, negócio de não ter rasgou seda para ninguém. Eu concordo com o líder do prefeito. Olha, é tanta reunião, vereador, vou até citar o nome, porque depois se quiser a réplica, João da Luz. Já passei por vários momentos nessa casa aqui. Agora pergunto, você estiver lá, representando a Câmara Municipal, estava muito bem representado, eu estava no outro local representando a Câmara. Colégio Militar, tem 2 anos que nós estamos discutindo, agora que veio. Sabe quantas reuniões nós tivemos? Uma, com o deputado Carlos Antônio aqui nesta Casa de Leis, o ano passado. Agora é tanta reunião sobre segurança pública, isso aí é complicado, viu? A última que nós tivemos aqui, eu, o vereador Jacques Charles, saí em protesto. Eu pergunto a vocês, amanhã troca esse comandante, o senhor Marconi ou outro que vier aí, troca esse comandante. As palavras dele que ele falou para você lá, tem alguma valia? Tem alguma validade? É muita reunião. Você xinga tudo. É igual o Charles Fontoura, que é meu amigo, fui eleitor dele, conheci ele dentro da casa do doutor Mundi. Ele veio aí, eu não viria naquela reunião. Eu vi porque eu vi ele entrando na Câmara. É tanta reunião que não vai para lado nenhum. Sobre esse negócio aí, foi dito aí também, vai pôr CPE, não sei aonde.
Gente, não me interessa onde vai ser colocado isso aí. Pode ser na Matinha, pode ser lá no Rambuleira, pode ser na Vila Norte, na Vila Sul. O importante é que nós queremos policiais. Nós queremos policiais. Não interessa onde vai ser instalado. Isso não interessa para a população, vereador Jacques. Pode ser na Zona Sul, Zona Norte, Leste, Oeste. Mas não vem. É encravado. Ficar conversando com o comandante, com aquele cidadão que veio discutir conosco, o líder do prefeito saiu aqui. Que adianta? Que adianta? É isso que não tem. O senhor governador tem que entender, e a cúpula dele tem que entender, que nós não somos moleque de recado. Eu pertenço ao partido governador. Mas tem que dar mais credibilidade, os vereadores de Anápolis. Tantas reuniões e não sai do papel. Não sai, vereador Américo. Tanta reunião. Chega de reunião. Vamos pôr para funcionar. Chega de papel. Dá uma satisfação para a cidade de Anápolis que venha. Bons policiais, igual nós temos bons policiais aqui. A cidade cresce, a segurança encolhe. É isso que a gente tem que berrar nessa casa aqui. Não é esse negócio de se vai construir CPE no Filósofo, não sei aonde. Isso é outro departamento. Tem que vir policial. Não interessa onde está o quartel, onde estão lotados, não. Isso não me interessa. Interessa se a polícia tem valores humanos e tem pessoas capacitadas para isso. Outro dia mesmo, eu estava num debate na rádio aí, um tenente, acho que hoje ele é major, William, tiraram ele daqui prestando um bom serviço, mandaram ele para Alexânia. Aí nós queremos a policial. Chega de bababá. Só isso.
Obrigado, Maurão. Usa a palavra pela ordem, vereador Antônio Gomide. Usa a palavra pela ordem, vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu quero fazer pela ordem, palavra pela ordem. Primeiro, para deixar bem claro que todos nós estamos aqui lutando pela questão da segurança e achamos que é fundamental melhorarmos a segurança da cidade. Essa questão de instalação de CPE, se é no Recanto do Sol que é necessário, se é no setor industrial municipalista, que também tem um clamor muito forte para ter mais segurança, se é na região leste, onde nós temos Filósofo, Bairro de Lourdes, Tropical, todos nós somos favoráveis. É, e só espero que não precise ficar aqui especificando quem é favorável. Todos nós, tem 23 vereadores aqui que é favorável. O que nós estamos aqui questionando é porque numa época muito recente aqui nessa cidade, o governo do estado, naquela região, especificamente do Filósofo Machado, pastor Elias, ele pegou o CAIC e botou uma delegacia dentro do CAIC. E a prefeitura disse, não, nós precisamos de delegacia, vamos botar aqui dentro do CAIC mesmo. A criança ficava uma parede da creche, para a mesma parede que era a parede onde ficava a cadeia, a parede contra a parede era da creche. Porque o município, para dizer, não, nós precisamos arrumar uma delegacia, então nós precisamos abrir um espaço lá dentro do CAIC para botar uma delegacia. Quando nós chegamos na prefeitura, nós tínhamos várias delegacias dentro de unidades escolares, como era o caso lá especificamente no Filóstro. E qual que era o discurso? Não, é porque nós levamos para lá porque precisava da delegacia. Então nós precisamos tratar as coisas da forma como elas são. O estado tem estrutura, o estado tem dinheiro. Aliás, quem tem orçamento é o estado, não é o município. O orçamento do município é milhões de vezes menor. Então ele que precisa da estrutura, não é nós terminarmos as nossas estruturas, cedermos as estruturas, porque não é só a estrutura física. Nós estamos aqui a lamentar, são as estruturas onde não se tem o concurso, onde não se tem... Todos nós queremos segurança, então é só para deixar alerta. Mas eu queria finalizar, usando esse momento, para deixar aqui um recado que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Né? Meio ambiente que qualquer idade, profissão, né? Com relação à classe social, escolaridade, todos nós queremos uma educação ambiental melhor. Aqui na cidade nós temos vários parques ambientais, e nós queremos alertar a secretaria, alertar o Poder Executivo, para que realmente dê uma atenção melhor nas nossas praças, nos nossos parques ambientais, para que a gente possa ser modelo, né, e cada vez mais que os espaços públicos possam servir de qualidade de vida para a nossa população anapolina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Gomide. Nos dá a palavra pela ordem, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente.
Só reforçar a fala do nosso vereador Valdete, dizer o seguinte, que a educação ela é uma bandeira de todos. E eu quero parabenizar o senhor por essa luta, e o senhor juntamente com o diretor, que já está em busca de vários órgãos de estar empreendendo essa escola, construindo essa escola definitiva. Parabenizar a vereadora Gelia, nossa presidente da educação, que já tinha feito um ofício também, né, pedindo a doação dessa área, e parabenizar todos os vereadores que assinaram, porque eu não estou assinando, viu, Valdete? Inclusive, esse ofício pode ser de iniciativa sua, pode ser de iniciativa de qualquer vereador. Essa doação dessa área é uma solicitação para o executivo para que isso aconteça, que isso saia do papel. E o legislativo está dando o quê? A sua contribuição nessa luta, dessa demanda aí dessa região. São sete bairros, né, que luta por essa escola há muito tempo. Então, o senhor está de parabéns e o senhor pode contar comigo em todas as caminhadas suas aí em busca da construção dessa escola. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, João da Luz. Nos dá a palavra pela ordem, vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia aos populares que fazem presença, bom dia ouvintes da Rádio Manchester. Quero agradecer mais uma vez aqui, senhor presidente, secretário de obras, secretário Vinícius, qual no último dia 30 fui até o bairro Lebron, pessoas teve no meu gabinete, pedindo uma solicitação ali para o bairro Lebron, onde tinha uma rua interditada, devido a própria população também não contribuindo, jogando o esgoto em céu aberto, e o asfalto ali supitou para cima e aquela rua estava interditada. Eu liguei para ele hoje pela manhã, ele mandou as fotos aqui, todos os maquinários da prefeitura estavam ali fazendo o trabalho. Aquela rua, as pessoas tinham que rodear o quarteirão porque não tinha como adentrar as suas residências. Então procurei o secretário e ele nos atendeu ali. Deixar aqui registrado o agradecimento ao secretário Vinícius, tem feito um ótimo trabalho. Eu mais o João da Luz em outra oportunidade esteve ali, recebeu a gente muito bem. Então estamos aqui para cobrar, mas também quando faz a gente tem que agradecer. Agradecer o secretário Vinícius e quero também falar do evento muito importante que aconteceu no último sábado. É o programa Integrar do Conama. Conama está com esse projeto, foi o segundo que aconteceu na cidade de Anápolis, é a primeira, segunda vez ali no Vale das Laranjeiras, onde podemos contar ali com oftalmo, tinha também dentista, fisioterapia, nutrição, exame, eletrocardiograma, gremecia, e aferindo também impressões ali, um evento muito bom, bacana, muito grande ali no Laranjeira, que aconteceu no último sábado. Quase 1000 pessoas ali, teve atendimento. Agradecer o ex-vereador Grêmio Martins, contribuiu muito, estava ali com ônibus à disposição, ali fazendo aquele evento ali. Bairro tão carente que é o Laranjeira, e um evento de grande proporção. O Conama está de parabéns aí, com esse evento aí. Dia 8 vai acontecer também no Calistópolis. Convidar o Nobres Pares para dia 8 estar ali no Calistópolis ali. Evento muito bom, muito grande, atendendo toda a comunidade ali. Muito obrigado a todos, devolvo a palavra.
Obrigado, Luzimar. Passo a palavra ao secretário para a deliberação dos projetos, constando da pauta.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária 16 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a criação de programa de teste vocacional para os alunos da escola pública municipais e da outras providências.
Projeto com as comissões favoráveis está em discussão. Discutindo o autor, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Na verdade, esse é um projeto desde 2016 que a gente vem tramitando ele nas comissões, e diante das alterações, das mudanças que virão aí no ensino, trazendo para o ensino médio o ensino técnico também, profissional, eu, como já tinha essa intenção, eu vi agora, com essa nova metodologia a ser aplicada, ainda mais importante essa lei que cria o teste vocacional nas escolas de ensino fundamental. Pessoas às vezes, presidente, e eu quero dizer que eu acompanhei várias filhas de amigos meus que já na sua adolescência, lá no ensino fundamental, não tinha nenhum direcionamento profissional futuro. Existem cursos de testes vocacionais particulares, onde os filhos de quem tem condição de pagar fazem esse teste vocacional e tem a possibilidade menor de erro na sua escolha profissional. Então, o objetivo desse projeto é oferecer esta mesma ferramenta para as pessoas de baixa renda, considerando que o município não terá nenhum custo adicional para a implantação disso nas escolas, devido o quadro já corresponde a essa necessidade, com psicólogos contratados e etc. Tal. Então, a minha intenção é atender uma faixa etária de pessoas de baixa renda para ter a possibilidade de ter um direcionamento profissional. Eu conheço, presidente, inúmeras pessoas trabalham comigo, engenheiros, assim como possivelmente trabalha com todos os vereadores, inúmeras pessoas que foram para a faculdade sem nenhum direcionamento e hoje não exercem sua profissão, porque depois que formou viu que não era aquilo que ele sonhava ser, né? Diferente da professora doutora Angeli Sanches, que sonhava ser professora, formou, foi uma excelente professora, hoje é aposentada, né? E serve de exemplo aí para nós. Mestre, já falei, doutora. Então, a ideia é isso, é que todas as pessoas tenham o mesmo sucesso, assim como teve a vereadora Angeli, quando ela optou em ser professora. Então, a ideia é essa, eu queria pedir os novos pares que nos acompanhassem na votação desse projeto.
Obrigado, Jackson. O projeto está em discussão. Discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 43 de 2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que cria o programa Eco.Móvel Móvel para recolhimento e destinação dos pneus inservíveis e da outras providências. Projeto aprovado pelas comissões.
Projeto está em discussão. Discutindo a autora, a vereadora Vilma Rodrigues.
Até hoje eu não aprendi a falar, ligar esse microfone, hein?
Discutindo também.
Presidente, esse já existe aqui no município um projeto de lei. Esse vem complementar o outro, vem reforçar o que já existe. Essa coleta de pneus em cidades mais evoluídas, esses pneus todos são reciclados e feito calçadas com esses pneus. Elas não escorregam. E nós temos hoje um exemplo aqui que eu quero deixar aqui, que as pessoas possam ver, os nobres pares também, é ali no Hotel Itamaraty. A calçada lá é feita com esse material. E esse material é o de maior durabilidade já encontrado. É a reciclagem, eles picam o pneu e usam com uma massa de asfalto também, que é o refugo da outra, é o que sobra do asfalto. Então, se isso aqui for reaproveitado, que é a nossa intenção, porque está vindo aqui para o DAIA, foi o objetivo desse nosso projeto, complementar o que já existe, está vindo para o DAIA uma empresa que vai trabalhar nessa área, para reciclar esses pneus e deles oferecer para que as pessoas possam fazer as suas calçadas, que é da durabilidade maior que existe. Não tem cerâmica que suporta o tempo como esse material. Então é o que a gente está pretendendo fazer e eu coloco aqui diante dos pares para que seja votado, para que a gente possa, a partir de agora, com esse projeto e com essa empresa, desenvolver esse trabalho aqui da renovação das calçadas.
Obrigado, Vilma. Na discussão do projeto, vereador Liseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente. O motivo de estar usando a palavra aqui na discussão desse projeto é também para justificar, enquanto representante na Comissão de Constituição e Justiça, o meu voto naquela comissão. Eu falei para a professora Vilma que o projeto dela constava com, digamos assim, com ilegalidades. Mas
novamente, já a segunda vez que voto favorável a um projeto dela, mesmo contrariando as questões legais. É, pela gestão dela junto ao órgão maior municipal, junto ao prefeito, junto ao nosso executivo. E ela nos garantiu que esse projeto também, né, está na qualidade de um projeto requerido pelo executivo e, portanto, nada tinha. Até o executivo até gostaria de que esse projeto fosse aprovado. Nós sabemos, vereadora Vilma, que a Lei 12.305 regulamenta a logística reversa. Ou seja, isso é uma obrigação de cadeia. O fabricante, o importador, o comerciante e até o usuário final tem envolvimento nesse processo. E o projeto também, além disso, o projeto é claro, no momento que ele fala, ele impõe também regras para o executivo, e são regras onerosas, mas também, lembrando aqui, que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, de certa forma também, fazer um comentário elogioso ao projeto, até mais e principalmente pela gestão que a senhora fez, né, para que esse projeto fosse aprovado. Nós já tivemos aqui, só lembrando, vereador presidente Hamilton, nós tivemos aqui na legislatura passada um projeto semelhante que era o Catatreco, que é exatamente esse, mais direcionado para todos os produtos, né, resíduos maiores, resíduos sólidos maiores, que são descartados nas vias públicas, como sofás, geladeiras e etc., que muitas vezes é difícil até de alocar isso em algum lugar. Onde você vai colocar esses equipamentos que já não servem, não tem serventia nenhuma na sua residência? Nós não temos esse processo. Teríamos que nos deslocar até o aterro público. É complicada a situação. Bom, mas também como representante dessa casa ainda no nosso resíduo sólido municipal, eu gostaria aqui de deixar claro que o meu voto, mesmo contrariando as regras, e parabenizar a vereadora que elegeu ou que colocou esse projeto também, pela gestão dela. É um projeto muito importante, já temos uma situação semelhante no município, mas essa aí vem a reforçar porque ela faz uma logística dentro da cidade. Você passa de bairro em bairro coletando esse resíduo. E a obra lá que no DAIA carece aí de apoio público também, principalmente do Estado, professor, ou vereadora Vilma. Porque aquele projeto do Grupo Semper está sobrestado ainda, por enquanto, por dificuldades de toda a ordem, né? Mas isso aí vem bem a calhar. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Luzia. O projeto ainda está em discussão?
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Pedro Mariano.
O Luzia fez uma colocação muito importante em cima desse projeto. Só que tem instalado 4 ecopontos na cidade, né, Luzia? Tem um, mas na época é a discussão. Eu vou falar com a Vilma aí, quando o senhor falou que tem um honorário aí para a prefeitura, né? O valor X, né? Não sabe, né, Gé? Eu vou votar a favor, mas que vinha o veto, a região vai ter que comprar o veto, né, Lizê? Então, viu, presidente, eu vou votar a favor do projeto, viu, novo vereador? Um parabéns pelo projeto, por, não sei, circunstâncias que o Lizê colocou, mas aí a Procuradoria do município vai dar o parecer, porque aqui é o primeiro tempo do projeto, o segundo tempo é lá na Procuradoria do município, e aí eu estou já me falando que vinha o veto, eu vou ter que acompanhar o veto. Depois, não, é porque é base do prefeito, que o prefeito mandou, não. É porque a gente vai acompanhar a legalidade do projeto. Devolvo a palavra, mas só a favor do projeto, nova vereadora Vilma.
Obrigado, Pedro Mariano. O projeto ainda está em discussão. Discutindo, vereadora Eline Rosa.
Bom, já foi um pouco falado aqui o que eu ia citar, que na verdade já existe realmente um projeto que também abarca a questão de pneus, projeto inclusive do papai, né, do Eli Rosa, e como conversado aqui com a vereadora Vilma, conversado com a vereadora Vilma, ela disse que na verdade o interesse dela era complementar e na verdade colocar em execução esse projeto que já existe. Então, na verdade, eu não entendo, é necessário um novo projeto, porque se a gente quer a execução de um existente, não há necessidade de nova legislação. Mas estou com você, vou apoiar o projeto, no sentido de também estar cobrando da prefeitura a execução disso, né? Não só em relação a pneus, mas em relação a qualquer outro material reciclável. E cito também, tive um momento de conversa com o prefeito Roberto e ele já está se movimentando nessa questão da reciclagem, da questão do lixo aqui em Anápolis. Ele até tem tentado conhecer em outros países forma de reciclagem desse lixo. Então esse projeto vem a somar também nessa questão. Devolvo a palavra.
Discutindo. Obrigado, vereador Eliner. Na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, importante esse projeto, mas bom lembrar, assim como a vereadora Eliner falou, que esse é um projeto que ele, na prática, inclusive, já existe. Existe já um caminhão da prefeitura, através do serviço da vigilância epidemiológica, aí, que já faz esse recolhimento desses pneus. Esse caminhão ele é especificamente para fazer esse trabalho. Desde o governo passado, da administração passada, que isso já é feito em cima dessa questão aí dos pneus. Então, realmente, é um serviço que já está acontecendo na prática. E em relação a esse material inservível, nós precisamos também tomar aí uma outra providência, o município precisa tomar também para outro tipo de material. E o sofá velho, geladeira velha, animais mortos, o que a população vai fazer? Que a gente cobra muito, que a população tem que fazer a parte dela. Mas o município, então, também tem que fazer a sua parte em relação de oferecer as condições para a população fazer o descarte desse material. Não só de pneus, mas também desse restante aí, animal morto, sofá velho, geladeira velha, tudo que produz lixo ali dentro da casa do cidadão, que mesmo tendo aí os ecopontos, ele ainda tem que se deslocar aí por uma distância muito grande para poder ficar livre desse material. Então, é necessário que o município dê condições também, que o município ajude a população, a essa população colaborar aí com a limpeza do próprio município. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Lacerda. Projeto ainda em discussão.
Discutindo,
vereador Pastor Elias.
Vilma, eu quero dizer a você, dar meus parabéns, você provocar a questão desse projeto. Mas eu estou, como disse o vereador Lacerda e vários vereadores já disseram aqui. Eu acompanho bastante a questão do meio ambiente. O nobre vereador Gomide disse aqui que hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Quem sabe, né? Dá uma sacudida aí para... Porque a situação é séria. Essa questão não é só do pneu, como disse aqui o vereador Lacerda. Eu estive lá no lixão, e nós vamos trazer uma discussão aqui para essa casa junto com o Jean, que o Jean esteve junto comigo, e eu estou preocupado com a questão do lixão lá, do nosso lixo. Se você vê o que é de material da construção civil que entra para dentro daquele lugar de lixo ali, é muito mais do que o lixo orgânico. Está tomando todo o espaço que nós temos apropriado para ser um lixão bem ordenado, bem arrumado aqui no nosso município, através do lixo da construção civil. Agora, a questão dos pneus, eu estive também visitando aí vários córregos aqui no nosso município, inclusive ali do Jardim das Américas, me passando, Jardim América, ou Jardim das Américas, é uma travessa de lado para o Apelo do Vico, eu contei mais de 19 pneus grandes, aonde entope, aonde passa a água, aí não tem nada que passe de baixo, porque o bicho ele não derrete, meu irmão. E aí eu acho que tem que conscientizar o povo, porque já que está falando a questão disso aí, que falta mesmo conscientização da população. Se tem o catatreco, cata pedaço, cata não sei o quê, mas não tem quem fiscalize, não tem nada que está arrumado. Está tudo errado. É lixo para tudo enquanto é banda. Não é verdade? Agora, Jean, eu quero ver de você e nós dois juntar juntos. Vamos ver essa questão dos lixos que está entrando lá no nosso aterro sanitário, que está tomando conta do lugar apropriado para que fosse para muito tempo. Mas a construção civil está tomando de conta. Então, nisso aí, eu estou junto com você. Não pode, ok. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Tem razão, vereador Pastor Elias. Nós estivemos lá no aterro sanitário, nós dois, e pudemos perceber, e fomos informados que a vida útil do aterro sanitário de Anápolis, que já é bem próximo, né, do aglomerado urbano, e já nos causa preocupação, vereador Angeli, ela está diminuída nas projeções lá dos técnicos em 40% pela depósito de resíduos da construção civil. O problema não é só o resíduo da construção civil, é que, conforme o vereador Pastor Elias falou, a população, e nesses resíduos de construção civil, deposita pneu, sofá, etc. Construção civil é entulho, vereador Jacques. Né? São resíduos da construção. E não esses outros objetos que muitas vezes realmente causam degradação ambiental e causa prejuízo total a aterro. O que nós estamos falando, a proposta do vereador Pastor Elias, e certamente da vereadora Vilma, é de viabilizar uma maior coleta seletiva e a reciclagem dos materiais. Né? E nós temos hoje, seis caminhões da coleta seletiva. Então é preciso educar a população, trabalhar a ampliação dessa coleta seletiva, e esse projeto certamente também vai resultar positivamente nesse sentido, de evitar aí o depósito de pneus naquele local. Porque o aterro sanitário, sobretudo, é matéria orgânica. É bom que se diga que muitas vezes a pessoa confunde matéria orgânica e também a questão dos resíduos de construção civil. E que elimina, já reduziram em grande parte a vida útil do aterro sanitário. Então, nós vamos acompanhar, a Secretaria do Meio Ambiente está trabalhando nesse sentido também, para que nós possamos realmente ter uma melhor e mais eficiente gestão dos resíduos sólidos da cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Discussões encerradas. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de Lei Ordinária 60 de 2017, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Oxeia, obra social do Hospital Espírita de Anápolis e dá outras providências. Projeto aprovado pelas comissões.
Projeto que as comissões favoráveis está em discussão. Discussões cerradas. Está em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 57 de 2017, de autoria do vereador Jackson Jean Carlos, que concede o título de cidadã Napolina Magna Alice de Castro Lima e da outras providências. Projeto aprovado pelas comissões.
Projeto está em discussão. Discutindo o autor, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só confirmar, né, a nossa professora Magda Alice de Castro Lima, proprietária da Escola Decisivo Júnior, da Gotinha de Luz, e ex-professora do nosso presidente aqui, Hamilton Filho, né? E todos reconhecem ali dela uma liderança, uma pessoa que realmente dedicou a vida à educação, vereador Geli, e que tem aí contribuído, né, para a formação de novos profissionais, né, pessoas hoje que são aí projeção do cenário municipal, estadual, grandes profissionais, e pela sua dedicação, pela sua vida exemplar aí, de luta e dedicação à área da educação, foi também professora da rede pública estadual, né, e hoje é proprietária da escolinha Decisivo Júnior. Então fica aí o registro e o justo título aí para ela, que, né, salvo engano, é de Corumbaíba, né, vereador Hamilton, e que já reside aqui há várias décadas aí, dedicando a sua vida à formação aí educacional, sobretudo à educação infantil e ensino fundamental. Levou a palavra.
Obrigado, Jean. O projeto ainda está em discussão. E na discussão desse projeto também, não poderia deixar de ter seu comentário, a dona Magda. Eu estudei na escola dela por 10 anos, do jardim à oitava série. Então, por 10 anos estudei lá, criei uma relação de amizade com ela, com o senhor Alão, esposo dela, com a Aline, com a Lídia, com o Júnior, filho deles, com toda a pessoal da escola. Então foi um momento muito feliz da minha vida. A tia Magda, como a gente chama carinhosamente, até hoje, é uma amiga que nós temos. Então eu quero cumprimentá-la, porque ela realmente, desde 92, tem uma escola, na verdade, uma escola na Avenida Presidente Kennedy, outra na Avenida 24 de Agosto. Então tem um grande trabalho para estar na cidade de Anápolis, uma pessoa muito, realmente, que ama essa cidade. Que é uma pessoa que ama essa cidade, que ama a educação. Então fiquem meus cumprimentos à dona Magda, por toda a história de vida dela, e com muito prazer, voto favorável, e cumprimento ao vereador Jean Carlos pela sensibilidade de propor esse título. Tivemos a oportunidade do ano passado de homenageá-la com a comenda Nadir Souza Andrade, que foi autoria minha, e foi muito, muito bacana, ela ficou muito satisfeita. É uma pessoa que realmente dedicou a vida à educação e a vida em prol da cidade de Anápolis. O projeto está em discussão. Discussão encerrada, está em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Favorável, presidente.
Eu também, vereador Hamilton Filho, com muito prazer, voto favorável. Vereador Antônio Gomide.
Favorável, presidente.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Professor Geli.
Pelo reconhecimento dos professores, sempre favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Voto com Jean Carlos.
Vereador Tele Júnior.
Minha vizinha no Maracanã. Voto com Jean Carlos.
Vereadora Thaís Gomes. Vereador Valdete.
Favorável.
Vereadora Vilma Rodrigues. Proclamando o resultado, com 20 votos favoráveis, unanimidades presentes, o projeto está aprovado. Palavra, secretário.
Projeto de decreto legislativo 80 de 2017, de autoria do vereador Mauro José Severiano. Expõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao pastor Eurípedes Elias da Silva e determina outras providências. Projeto favorável pelas comissões.
Projeto está em discussão. Discutindo, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, sobre esse projeto, eu estou quebrando um tabu nessa casa de leis há 24 anos. Eu tenho oferecido alguns títulos aí ao longo da minha vida pública, vereador Geli, mas eu passo para alguém em meu nome, igual o deputado Rubens Antônio, eu ofereci um título, cidadão, passou por unanimidade, mas não foi de minha autoria. Eu pedi à mesa que fizesse, pastor Brandão. Então, vereador, nunca dei título cidadão aqui, mas este eu estou quebrando um tabu. Que eu acho que essa casa aqui peca em alguns aspectos. Quando chega um cidadão que vem até de fora aí, não tinha cidadão. E as pessoas humildes, um carroceiro, um catador de garrafa, um pequeno humilde aí, eles não dão muita importância. Sobre o pastor Elias, Eurípides Elias, esse cidadão aí veio de Ituiutaba, numa cidade do interior de Minas, quase divisa com o nosso estado. Veio para cá, um moço humilde. Hoje ele é pedreiro em nossa cidade, né? Devo muito favor a esse cidadão. Não tem nada a ver, ele não é nem meu eleitor. Ele nem meu eleitor. Quando eu fui pedir o voto a ele na última legislatura, ele falou que tinha compromisso com o voto dele. Mas ele não falou em quem ia votar também. Podia ser no Teles, que era da igreja dele, podia ser no pastor Elias também. Ele é um cidadão que é da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira de Anápolis. São os valores que viu essa cidade crescer. Crescer casinha por casinha. Então hoje ele tem 68 anos, 69 anos de idade. Ele chegou aqui criança ainda, ele chegou com 3 anos de idade. Ele é um amor de pessoa, né? Eu sempre procuro, ele foi amigo do meu pai, que espelhe no pastor Elias. Eu estou quebrando um tabu. Um tabu que eu não sou muito. Eu voto em todos, nunca deixei de votar no cidadão napolino. Mas essa casa aqui na outra época, volto a frisar, está até sendo melancoso falar isso. Teve título aqui para Rosane Sarney. E ela nunca veio pegar. Só porque ela, naquele tempo ela estava no auge, né? Depois veio aquele problema com ela. Teve aqui para esse Roriz, lá de Brasília. Então, tem muitas pessoas que é persona não grata. Já vi título passar para aqui. Votei em todos. Discutei em todos. Nunca deixei de votar. Mas, moça, ele não é nem meu eleitor. Fiz porque eu trabalho. Ele me falou, quero... Um dia, lógico, eu vou morrer. Mas eu queria ser um cidadão napolino, porque eu amo essa cidade. Um destino, né? Eu nasci lá, em Ituiutaba, estou morando aqui. E eu gostaria de ser tanto um cidadão que nasceu em minha cidade, que eu escolhi para trabalhar e viver. Então, por isso aí, eu peço aos pares aí que podem votar nele, porque ele está sendo avalizado por mim. E eu não vou apresentar uma pessoa de mau caráter para ter um título de cidadão dessa casa. A maior comenda que o legislativo pode oferecer para o cidadão é essa aí. Então estou quebrando um tabu em nome do moral, do caráter dele. Só isso. Obrigado.
A palavra, vereador pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero também falar a respeito desse projeto do nosso nobre vereador Maurão para com a pessoa do pastor Eurípides Elias. Pessoa que eu convivo há quase 30 anos, é um homem exemplar, pai de família, e um grande construtor em nossa cidade, nosso município, até fora, que eu já ajudei ele em serviços fora. E hoje ele pastoreia a nossa congregação no Parque Iracema. Parabéns, Maurão. tive o privilégio também de relatar a respeito desse projeto. Então, ele é meu conterrâneo mineiro, ele do Ituiutaba e eu de Lagoa Formosa, e quero dar meus parabéns, contanto que tem meu voto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. A discussão, vereador Teles Júnior.
Eu poderia deixar de parabenizar o colega Mauro pela iniciativa. Pastor Eurípides Elias é amigo de nossa família há 32 anos, ou seja, desde que nasci. Eu estive na casa dele e brinquei que a esposa dele trocou fralda minha. Então, pastor Eurípides Elias faz agora, nesse mês, 70 anos, aniversário, pai do Lucas, e será uma grande festa. Tive nos aniversários dele nos últimos anos, e realmente é um homem exemplar dentro da Assembleia de Deus de Anápolis, dentro do meio evangélico de Anápolis, e exemplo para as novas gerações de pastores, tem aconselhado muito, já foi liderança de conselhos pastorais importantes dentro da convenção, dentro do ministério, e tem o nosso respeito, tem o nosso carinho. E nesse momento eu quero parabenizar o Mauro por escolher. Eu tive a honra de relatar na CCJ esse projeto e com certeza tem o nosso apoio. Mauro Severiano.
Obrigado, Teles. Projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, está em votação. Votação nominal, vereador Américo.
Favorável.
Vereador Hamilton Filho, também voto favorável. Vereador Antônio Gomide.
Favorável, presidente.
Vereador Deusmar Japão.
Favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Vereador Professor Geli.
Favor.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Pedro Mariano.
Voto com o Mauro.
Vereador Télio Júnior.
Voto com o Mauro.
Vereador Valdete.
Favorável.
Vereadora Vilma Rodrigues. Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Programou o resultado com 20 votos favoráveis e unidades presentes. O projeto está aprovado. Palavra, secretário.
Antes da votação de requerimentos, nós temos aqui uma moção de apelo de autoria do vereador Jackson Charles, já assinada por 20 vereadores, que encaminhou ao Congresso Nacional, ao STF e ao TSE, solicitação das mudanças na legislação eleitoral.
A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o autor.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer o vereador Antônio Gomide, que apoiou e assinou a moção. Com certeza, em muito, ficou valorizada essa moção, né? Até porque o irmão dele, deputado federal, pode contribuir muito para o andamento desse processo aí que está fazendo realmente por merecer ao nosso país. Presidente, na verdade é o seguinte, essa moção, ela só vem a... nós estamos apresentando ela hoje, mas ela é cumprindo o compromisso de um discurso que eu fiz há 15 dias atrás na tribuna. E nós sabemos que está em andamento, sim, no Congresso Nacional, as novas mudanças da legislação eleitoral. Mas acontece o seguinte, as coisas lá caminham tão rápido e param tão rápido que, às vezes, essa moção pode contribuir para que ela não pare, conforme o Gomide falou. Então, é mostrar aí, na verdade, a nossa indignação, é registrar que a Câmara Municipal também está preocupada com essa questão, né? E a necessidade eminente, diante de tanta coisa que está acontecendo no país, dessa mudança o mais breve possível. Porque, de repente, ela pode vir para 2020, 2024 e etc e tal, mas eu acho que ela tem que vir já de imediato. Eu acho que nós estamos precisando, é necessário, e o país quer uma resposta. A população quer uma resposta dos políticos, e está agora nas mãos dos políticos essa possibilidade de mudar, e mudar para melhor, a política brasileira. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. A moção está em discussão. Discussão encerrada, sem votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Solicita serviço de poda de árvore na Avenida Ferroviária, bairro Vila Formosa. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Solicita serviço de desobstrução de bocas de lobo no Jardim Arco Verde. Requerimentos do vereador Jackson Charles, que solicita serviço de patrulhamento e cascalhamento na Rua das Paineiras, no bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador Jackson Charles, que solicita revisão da iluminação no bairro Alto da Bela Vista. Continua vereador Jackson Charles, requerendo a revisão da iluminação pública na Avenida Anderson Cleito, bairro Vila Formosa. Ainda, vereador Jackson Charles, revisão da iluminação da Avenida Frei João Batista Vogel, também no bairro Vila Formosa. Também, vereador Jackson Charles, solicita serviço de roçagem no Jardim das Samambaias, próximo à Nossa Senhora da Badia. Continua requerimento do vereador Jackson Charles, serviço de pavimentação de pontas de rua nos endereços citados, fotos em anexo. Requerimentos da vereadora professora Geli Sanches. Solicita câmara de monitoramento nas proximidades do CIMEI Carlos Drummond de Andrade, localizado no bairro Vivian Park. Ainda da vereadora professora Geli Sanches, solicita troca de lâmpadas no endereço abaixo descrito. Rua 6, quadra 9, lote 27, no bairro Itamaraty, segunda etapa. E por fim, requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicita serviço de poda de árvore na rua Benjamin Constante, número 1635, centro. Passo a palavra para a secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Obrigado, vereador Leandro.
Requerimentos do vereador Deusmar Japão. Solicita a disposição de itens hospitalares para os pacientes Tiago Christian Ferreira Ramos. Os relacionados aqui, itens relacionados no requerimento. Requerimento vereador Deusmar Japão. Solicita serviço de tapa-buracos na Avenida Pelo do Vico, número 380, centro. Ainda vereador Deusmar Japão, solicita serviço de roçagem e limpeza na praça, às margens da GO 330, bairro da Lapa. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de asfaltamento em toda a extensão da rua Adão Mendes, Jardim Silveira. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de troca de lâmpadas no poste de número 9150, na rua Dona Isaura, quadra 5, lote 20, bairro Alexandrina. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buracos na rua Joaquim Carrijo, quadra J, lote 20, Vila Fabril. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de troca de lâmpadas no poste número 715089, da rua Adib Miguel, quadra 42, lote 19, setor sul. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de asfaltamento em toda a extensão da rua Liberdade, no bairro Frei Eustáquio. Vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de tapa-buracos na rua Cristóvão Campos, em frente à Igreja São Sebastião Centro. E, por último ainda, vereador Deusmar Japão, solicita serviço de roçagem e limpeza na rua Barão de Cotegipe, quadra 18, lote 5, Vila Fabril. Vereador João da Luz, que solicita à Secretaria Municipal de Educação a reforma do telhado do Colégio Santa Genoveva. Vereador João da Luz, que requer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a realização do serviço de roçagem e limpeza do lote situado na Avenida Cruzeiro do Sul, quadra 5, lote 1, bairro Parque São Conrado. Vereador João da Luz, que requer a Secretaria Municipal de Obras a realização de serviço de aterro e muro de arrimo no CEMEI, doutora Zilda Armes, no bairro, no setor tropical. Vereador João da Luz, que requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a realização de serviço de roçagem e limpeza do lote situado na Avenida Cruzeiro do Sul, quadra 6, lote 12, Parque São Conrado. Ainda vereador João da Luz, que requer da Assessoria Especial de Segurança Pública do município providências urgentes de segurança de policiais em frente ao Colégio Santa, o Colégio Genoveva Rezende Carneiro. Vereador João da Luz,
que solicita ao prefeito providências urgentes para a conclusão da construção do posto de saúde do setor tropical. Vereador João da Luz, que requer à Secretaria Municipal de Obras a conclusão da construção do posto de saúde, também é o mesmo do bairro Tropical. É vereador João da Luz, que requer da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a construção de uma lombofaixa na rua Nivaldo Bisinotto, quadra 18, lote 14, tem um conjunto Filóstro Machado, em frente ao CEL, Centro de Educação Unificada. Vereador João da Luz, que requer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a realização de serviço de roçagem e limpeza do lote situado na rua Rio Amazonas, quadra 4, lote 11 e 12, Vila Operária. Vereador Leandro Ribeiro solicita um estudo para melhor capacitação de água na ponte. De esgotos na ponte do Parque da Primavera, no com residencial Pedro do Vico. Vereador Pastor Elias, que solicita revitalização da faixa de pedestres, localizada na rua Senador Ramos Caiado, bairro Maracanã. Vereador Pastor Elias, solicita tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Patriarca, bairro de Lourdes. Vereador Pastor Elias, solicita tapa-buracos em toda a extensão da rua Vitor Braga, residencial Ander. Pastor Elias, solicita tapa-buracos em toda a extensão da rua Paraguaçu, no Parque Iracema. Vereador Pastor Elias, solicita tapa-buracos em toda a extensão da rua 24 de agosto, na Vila Jaiara. Vereador Valdete Fernandes, solicita serviço de tapa-buracos na rua Ribeirão Preto, quadra 6, lote 1, bairro Calistolândia. Vereador Valdete Moreira, solicita a implantação de uma lombofaixa na Avenida Mirage, bairro Polo Centro, segunda etapa. Vereador Valdete Fernandes, solicita a implantação de uma lombofaixa na rua Colônia Libanesa, bairro Polo Centro 1. Vereador Valdete Fernandes, solicita serviço de tapa-buracos na rua Pedro Tonellini, quadra 5, lote 2, bairro Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes, solicita serviço de tapa-buracos na rua Pedro Tonellini, quadra 10, bairro Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes, solicita a implantação de sinalizações dos bairros Polo Centro e Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes, solicita serviço de limpeza e roçagem na rua Antonieta Martins, quadra 58, lote 19, bairro Polo Centro. Vereador Teles Júnior, requer a Secretaria de Obras, cascalhamento na rua 4B, quadra 15, lote 7, Novo Paraíso. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, senhor Gerir. Os requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, estão em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem, são aprovados pela unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a ser tratado, encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Já é inscrito o vereador Leandro Ribeiro.
Comunicado, presidente.
Já temos que... Um minuto antes. Já temos que o vereador Leandro, professor Geli, Maurão, pastor Elias, Jackson, Lélio e Américo, foi o que pediu? Quem foi o outro que pediu? Foi só o Jackson, vereador Lélio, né? Então, com a palavra, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Social pela festa da mexerica feita esse final de semana em Goialândia, né? Desenvolvimento econômico, desculpa, gerida pelo Vander Lúcio, né, nosso amigo, pela grande festa da mexerica em Goialândia, distrito aqui de nossa cidade. Festa bonita, onde eu encontrei lá o vereador Teles Júnior, estava lá, representou a Câmara Municipal. Vereador Hamilton Filho também estava presente, junto com toda a equipe da prefeitura. Sábado, viu, vereador Jacques? Tive a oportunidade de conhecer o Padre Luiz, lá na barraquinha São João Evangelista, uma festa muito bonita, lá no território do vereador Jackson Charles, e falei, ó, padre, você é bem falado lá pelo vereador Jackson, e foi um prazer conhecer. Também fui na barraquinha de São Francisco para parabenizar o Frei Carlos pela festa muito bonita, muita gente, muito organizada. E falar à população que nós não vamos parar de cobrar
a segurança pública do governo do Estado. Nem que eles façam umas medidas paliativas, mas que acenam com algum sinal para a nossa cidade, para que a gente, no mínimo, amenize essa aflição da população junto ao problema da segurança pública. Sem mais comunicação, retorno a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Leandro. As comunicações, vereadora professora Geli.
Obrigado, presidente. Só exaltando mais uma vez, senhor presidente, que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Já foi lembrado aqui pelo vereador Antônio Gomide, mas eu quero ressaltar um trabalho que o Roberto Brenner e a Simone Ataíde faz em toda a cidade, o SOS Terra, e um trabalho de excelência, onde eles estão incentivando e trabalhando, sobretudo nas escolas, a educação em relação ao meio ambiente. Então, muito importante, inclusive com plantio de árvores. Senhor presidente, em se tratando de educação, nós, e hoje foi muito debatido aqui, em relação à segurança pública, e nós não concebemos segurança pública distanciada da educação, distanciada da cultura e distanciada também do esporte. E nós precisamos trabalhar essas partes, sim, no sentido de prevenção. E é lógico que precisamos aí também dessas medidas mais sérias com relação à presença do policial militar em nosso município, uma presença e um policiamento ostensível para coibir, sem dúvida nenhuma, a violência. Mas nós não podemos deixar de exaltar a importância desses fatores, como a educação, como a cultura e também o esporte, como aí medidas preventivas em relação à segurança. E quero colocar mais ainda, senhor presidente, quero colocar aqui em relação à iluminação pública. Nós estamos aí com uma situação muito séria em relação à iluminação pública. Várias ruas da nossa cidade estão no escuro e nós precisamos exaltar a necessidade dessa iluminação pública para a segurança. Temos alguns requerimentos nossos aí pedindo a colocação de lâmpadas e isso é muito importante também para estar aí, é uma parceria do município em relação à segurança pública. Então nós não podemos deixar de exaltar isso. E quero cumprimentar aqui o nosso amigo Osmar, que se faz presente nessa sessão e um grande parceiro aí da CMTT na nossa cidade e um grande parceiro em todas as nossas ações. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Nas comunicações, vereador Maurão.
Nas comunicações, eu quero dizer que a vereadora Vilma, vereador Jacques Chaves, usou essa tribuna, talvez por causa da sua simplicidade, minha nobre vereadora. Você, nisso aqui, nesse folheto, você disse aí, vereadora, que essa casa aqui, todos são responsáveis por isso. Eu acho que não. Vereador não foi feito, não foi eleito para comprar antibiótico, nem comprar remédio para paciente, não. Então, a nossa responsabilidade é fiscalizar todos os atos do governo municipal. Quero dizer para Vossa Excelência que isso é um caso, como se diz, fora da conduta da Secretaria de Saúde, que não tem tanto caso. Agora, o que, que nós podemos fiscalizar? Não se faz saúde nesse Brasil se não envolver os três poderes. Município, o Estado e a União. O que tem de jogar na saúde, o nosso prefeito está jogando. Não tira um centavo. É aquela percentagem. E eu quero dizer para a nobre vereadora que fazer saúde no Brasil é complicado. Eu me lembro um dia, quando o prefeito Antônio Roberto Gomide, ele era prefeito, ele veio debater conosco aqui como gestor do município. Ele me disse uma frase que eu concordei com ele. Quem vê a saúde hoje em Anápolis está no céu, está no paraíso. Não vai longe daqui não, vereador Japão. 50 quilômetros, vê a saúde que se encontra em Goiânia. Pessoas em maca, em corredores, não tem UTI, não tem nada. É lógico que a nossa saúde não está nessas coisas. Está faltando coisa assim, Leandro. Está faltando muito. Que fazer a saúde desses tantos mil munícipes no Brasil é complicado, que não depende da União. São verbas carimbadas. Então o nosso prefeito, o que ele tem gastado na saúde, é aquilo que está na Constituição. Então não podemos falar que vereador aqui é responsável por isso aqui. Não, nós temos toda essa responsabilidade e nós temos uma parte de responsabilidade. Não. Vereador não é parte de ficar comprando dinheiro, antibiótico para paciente, não. Que isso é um caso isolado. Quantos casos desses tem em Anápolis? Numa população de 400 mil habitantes. Um caso isolado. Gente, tem dó? É o clamor. Temos dó, mas não é assim que faz saúde. Qualquer secretário que entra em qualquer município no Brasil aí é complicado. Tem cidade aí que não tem nem hospital, vereador Elias. Só tem ambulância. Os pacientes de Campo Limpo vêm tudo para cá, não tem hospital. Gameleira. Então fazer saúde nesse município não é fácil. Não é fácil. E a nível nacional, pior ainda. Então, é isso minhas palavras. E agradeço aí a colaboração de todos que entenderam o que eu estou falando.
Obrigado, Maurão. Na discussão, o vereador Pastor Elias.
Pelas comunicações, presidente, eu quero dizer aos nobres pares que é a respeito do que vai estar acontecendo. Tudo indica que a partir do dia 12 é a respeito do nosso transporte coletivo. Foi aprovado agora no dia 4 pela manhã, junto com o presidente do sindicato, o arrojado, os motoristas, os cobradores, que a partir do dia 12 estarão entrando em greve. Se já é péssimo o trabalho de coletivo no nosso município, na nossa cidade, o que é que não vai ser então a partir do dia 12? É de direito dos cobradores e dos motoristas? Sim, dos trabalhadores da Urbam. Mas que vai ser um caos sério, pode ter certeza. Porque são mais de 100 mil habitantes que precisam do nosso transporte coletivo. Então, foi aprovado em assembleia, no Sintra, no Sindicato de Transporte Rodoviário de Anápolis, que a partir do dia 12, eles estarão entrando em greve. Prepara aí, Maurão. Quem sabe até lá as vão já estar rodando. A situação vai ser complicada, né? Então, senhor presidente, ficou a minha preocupação, porque se já é terrível a questão do transporte coletivo, a população de Anápolis, se realmente confirmar, vai ser um colapso a questão do transporte coletivo. Não, Mauro, estou brincando com você. Tá? Então é isso aí, senhor presidente. A minha preocupação é com a questão da greve. Eles têm direito, sim, de reivindicar e de fazer a sua greve. Né? Mas que vai... É, o tecido coletivo, pedindo 10% e o negócio parece que está... Mas que vai acontecer a greve, já foi aprovado. A partir do dia 12, a população que se prepare. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. As comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui, presidente, aproveitar as comunicações, fazer jus ao ofício e objetivo das comunicações, comunicar aqui a todos a nossa querida e saudosa barraquinha São João Evangelista, que está acontecendo lá na paróquia São João Evangelista. Hoje eu vou fazer um convite diferente. Ao invés do terço, vou convidar o vereador Antônio Gomide, vereador Lélio e todos os demais vereadores. O Leandrinho já esteve lá, já ligou para mim à noite pedindo autorização. Eu falei, pode ir. O vereador Leandrinho já esteve, o vereador Mauro. Convidar todos para estarem lá na nossa barraquinha. Todas as igrejas dizem, a nossa barraquinha é a melhor. Respeito todas, mas a melhor é da São João Evangelista. Sem sombra de dúvidas. A professora Geli conhece e sempre frequenta lá todos os anos, né, vereadora? E aí está convidada novamente, né, para estar conosco lá. Agora é o seguinte, nós estamos vivendo um momento difícil financeiro e lá nós vamos ter o bingo com recursos, com dinheiro, né? Quarta-feira, quinta-feira, na quarta-feira nós vamos ter o bingo de R$1.000, de R$2.000, na quinta-feira serão sorteados R$4.000 lá, dois bingos de 1.000 e um de 2.000, né? Então, assim, nesses momentos difíceis, né? É importante que a igreja também possa contribuir aí para que as pessoas possam, quem sabe, receber um prêmio lá e pagar as contas, né? Então, eu quero aqui convidar a população anapolina, esse convite, presidente. Presidente Hamilton. Esse convite, presidente Hamilton, ele é feito aqui pelo Padre Luiz e pelos festeiros da festa também, né? Os festeiros da festa que estão organizando lá esse ano é o Ronaldo e a Valéria, o Iener e a Adriana, o Lucas e a Valquíria, o Daniel e a Aline, o Chiquinho, que é amigo aqui do meu amigo Leandro e a Valéria, o Rodrigo e a Selma. Então, além do convite do Padre Luiz, todos esses festeiros também estão convidando a população para participar conosco na festa maravilhosa, vereador Geli. Vale a pena ir lá conferir. Realmente é uma grande festa, é uma barraquinha organizada, com comida gostosa, né? Com música gostosa, né? Um ambiente fantástico. E ainda a presença lá o tempo inteiro do Padre Luiz, conversando, batendo um papo, ali de mesa por mesa. Então, para mim é uma satisfação muito, muito grande poder estar aqui hoje anunciando essa grande festa. Muito obrigado. Devolvo a palavra, gente.
Obrigado, vereador Jackson. Nas comunicações ainda, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aproveitando hoje o Dia Internacional do Meio Ambiente, não poderia deixar de mencionar o trabalho que o Valdivino Félix faz na cidade de Anápolis, na sua individualidade, com suas dificuldades, seus recursos próprios, sempre perseverante e acreditando que o meio ambiente é algo importante que precisamos lutar por ele. Deixo aqui, Valdivino, na sua pessoa, um grande abraço e parabenizo pela sua luta. A luta que é de todos nós, a luta dessa casa, a luta daquelas pessoas que realmente acreditam no bem. Quero também, nessa manhã, senhor presidente, parabenizar o nosso colaborador e nosso amigo, que presta um serviço muito grande a essa casa, Rossini. Hoje é seu aniversário, Rossini. Que Deus possa te abençoar, te iluminar todos os dias da sua vida, com essa mesma dedicação, esse trabalho. Também, senhor presidente, dizer que no último dia 26, essa casa teve a grande honra de dar o título cidadão ao seu Adão Virgílio. Quero parabenizar pela sua presença, pela sua conduta, aos demais vereadores que presentes naquele dia, vereador Antônio Roberto Comide, vereadora Eline Rosa, vereador Pedro Mariano, que aqui pôde prestigiar um título que talvez ficará marcado para o resto da vida dessa casa. Talvez nós nunca veremos outro cidadão com 112 anos recebendo o título cidadão. E o que o Mauro Severiano nos disse naquela hora é muito interessante, que às vezes nos preocupamos em dar um título para aquela pessoa, talvez um empresário. E às vezes a gente esquece que na simplicidade a gente tem pessoas que doam muito para essa cidade de Anápolis. E também, por último, quero convidar todos os nobres pares para o Baile da Amizade, 13º Baile da Amizade, que será nesse dia 9 de junho, a partir das 22 horas, no Estilos Hall, com a banda Escala. Esse baile é promovido pela APAI Anápolis, uma instituição, talvez uma das instituições mais respeitadas do Brasil, não vou falar nem de Anápolis, que presta um serviço valioso à sociedade anapolina e à sociedade do nosso estado de Goiás. Então convido todos os nobres pares, convido todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, nesse dia 9 de junho, grandioso baile da amizade, 13º baile da amizade, que já é tradição na cidade de Anápolis. É o momento de você fazer uma, prestigiar a sua namorada, você que é casado, prestigiar a sua esposa e seu esposo. Então, fica aqui um grande convite para nesse dia 9 de junho, no Estilos Hall, Banda Escala, 13º Baile da Amizade. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Não havendo mais inscritos, nem outro assunto a ser tratado, sou presidente de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outro para amanhã em horário regimental.